Uma boa tarde a todos. Eu cumprimento todos os presentes, vereador Marcelo Lemos, equipe de colaboradores da Casa Legislativa, servidores, nossos visitantes. Mesmo com este quórum muito pequeno, a gente vai dar abertura a esta reunião. E antes de iniciar, antes de pedir ao vereador Marcelo Lemos que faça a leitura do requerimento que ocasionou este encontro, eu quero convidar que faça parte conosco, sente aqui de ambos os lados, o senhor Nelson Garcia, que representa o Conselho da Comunidade de Execução Penal, o senhor Roberto Basso, que representa a Associação dos Arrozeiros, o senhor Carlos Alberto Delgado, da Comissão do Consumidor da OAB, o João Carlos dos Santos, da Associação de Defesa do Consumidor também. Ocupem espaço conosco aqui, sejam bem-vindos. E externar aos senhores que nós todos entendemos a realidade que viemos enfrentando com a prestadora de serviço de energia elétrica em Uruguaiana e na região da fronteira oeste, e sem dúvida acredito que no estado do Rio Grande do Sul, mas não posso falar pelas outras duas empresas que trabalham também nesse estado. Mas, no nosso caso aqui na região, a região está se organizando, algumas cidades já discutindo o tema, amanhã é o município de Alegrete, que estará discutindo, se não me engano, às 9h30, 10 horas da manhã, no Parque Agrícola deles, lá no Ernesto Dornelles. E no final de novembro, nós pretendemos, os vereadores da região, fazermos uma reunião em São Borja, com a presença do secretário estadual de Minas e Energia, com a presença da ANAEL, com a presença da Agergues e também com a presença da S-Sul. Então, eu acredito que hoje nós possamos levar ponderações, e posso dizer isso até ao setor primário, ponderações importantes que o município de Uruguaiana deve alencar e que, sem dúvida alguma, venham a prejudicar ou a trazer problemas, como a gente agora ouviu, problema da senhora em relação a um problema. Então, é importante que a gente consiga setorizar esses problemas, da mesma forma que precisamos ter a clareza do que é importante nesse momento. Então, eu quero pedir ao vereador Marcelo Lemos que faça a leitura do documento, do requerimento que originou esta vereadora Irani Fernandes, seja bem-vindo, que originou esta audiência, esta reunião.
Requerimento 539, protocolo 1420 do Poder Legislativo. Ementa, solicita audiência pública sobre prestação de serviços de energia elétrica no município. O vereador Rafael Alves, na forma regimental, após ouvido pelo plenário da Casa Legislativa, requer que seja realizada audiência pública para debater a prestação de serviços de energia elétrica nesta municipalidade. Justificamos o seguinte requerimento, tendo em vista o descontentamento da população sobre o serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, onde, no âmbito rural, estão há 14 dias com o fornecimento interrompido, provocado pela morosidade na substituição dos postes prostados nas últimas intempéries. Ainda, a empresa não tem investido em infraestrutura para atender sua demanda e possui dificuldade logística em manutenir o perímetro urbano e rural, estando mais vulnerável, pois rompeu o contrato com a empresa Sirtec. Logo, toda vez que a cidade é acometida das procelas, ficamos na espera por dias da solução desta problemática. Nestes termos, pede deferimento. Uruguaiana, 27 de outubro de 2015, vereador Rafael Alves, bancada do Solidariedade.
Meus amigos, nós tivemos relatos até de pessoas que pediram uma simples ligação de energia residencial urbana e a espera ultrapassa 26 dias hoje. Isso é inaceitável. Então, eu tenho certeza que a nossa preocupação é a mesma, no sentido de estarmos sem saber para quem reclamar. Hoje, por exemplo, a empresa me justificou que não viria a essa reunião, porque o convite não chegou a eles com uma semana de antecedência. Eu achei uma total arrogância da parte dessa empresa, uma total falta de respeito conosco. Nós somos clientes, somos consumidores, pagamos a nossa luz todo mês e ouvi isso do supervisor regional, olha, o convite deveria ter chegado com uma semana de antecedência. E uma outra coisa, a gente está, eu estou falando as palavras que me foram passadas. Nós estamos evitando participar de audiências públicas. Aí eu, por quê? Não, porque a gente conversa com os senhores, com todos até, os vereadores, mas só com os vereadores. Falei, cara, então esse expediente que nos é conhecido, que é o parlamento, que é uma audiência pública, que é o debate, que é a discussão, que é a formação de opinião a respeito de problemas, mas elas, enfim, da nossa comunidade, e esta casa, que costumo dizer que é um nervo sensitivo dessa comunidade, então ela vai por água abaixo nesse momento, quando eu escuto isso de uma empresa tão grande como é essa, a S-Sul. Eu fiquei muito preocupado com isso. E tenho certeza que no encontro regional que faremos em São Borja, quando tivermos com as representações estaduais, legislativas e executivas aqui do Rio Grande do Sul, nós possamos, e com a presença deles, nós possamos manifestar essa relação que existe desta empresa com os consumidores, desta relação que ela tenta imprimir até com os poderes constituídos. Porque é complicado. Nós não participaríamos de audiência pública, mas se a reunião for só com os vereadores, pode marcar a data semana que vem. Eu falei, pô, eu fiquei preocupado com isso. Bom, pessoal, vamos imprimir uma metodologia. Eu quero iniciar por quem está aqui na mesa, passando a palavra por tempo determinado, e acho que 5 minutos é um tempo suficiente, com mais 1 ou 2 minutos de acréscimo, se for necessário. E logo em seguida vamos passar a palavra às pessoas que fizeram inscrições aqui na plateia, para que possam se manifestar também. Eu pergunto então, primeiro, vereadores? Vereador Irani? Então, de imediato já, meus amigos, eu passo a palavra ao vereador Irani Fernandes.
Boa tarde, presidente Rafael, colega Marcelo, que está presente conosco aqui nessa audiência pública, está nos acompanhando aqui através do nosso plenário. Eu quero primeiro dizer que nós estamos aqui nessa comissão para ouvir as pessoas, né? Esse é o primeiro passo. E eu quero voltar a contribuir com aquilo que eu já comentei com a comissão internamente antes da realização dessa audiência pública. Eu tive o privilégio de estar em uma das minhas viagens lá em Porto Alegre, na Assembleia, e já acontecia a CPI da energia no Rio Grande do Sul. Estavam sendo sabatinadas lá as empresas que compram energia, que revendem a energia elétrica para os usuários. Estavam lá os representantes máximos dessas entidades. E dessa CPI saíram algumas decisões tomadas pela Assembleia Legislativa, que dentre elas, que eu me recordo na sequência, depois de outras audiências que aconteceram, essa obrigatoriedade de dar essa resposta rápida ao cidadão, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Ali tinha a GE, tinha a S-Sul, tinha a antiga concessão, a CE também, que são as que vendem energia para o nosso estado. E uma grande preocupação era exatamente a falta de energia que acontecia naquela oportunidade com relação à zona rural. A dificuldade, os produtores em determinada época tinham que fazer racionamento de energia, tudo isso foi colocado naquela oportunidade. E essas demandas todas fizeram parte de um documento, Rafael. E esse documento, logicamente, que exigiu algumas tomadas de ações dessas empresas. Que, logicamente, a gente está sentindo agora que isso tudo foi por água abaixo. Ou ela não está sendo fiscalizada pela própria Assembleia Legislativa, que deveria, em cima dessas medidas, tomar para si a responsabilidade de cobrar, ou ela não está cobrando. E como é um assunto a nível de Estado, de repente, uma iniciativa tomada por uma Câmara de Vereadores Municipal, eles acham que já foram fiscalizados por alguém mais acima. Talvez seja essa a grande... Então, que a gente fique muito atento sobre isso e que para São Borja a gente possa rever tudo aquilo que eles ficaram de resolver e até então não resolveram, e estão aí dando bola para o azar, e que a gente possa ter também junto essa documentação, mais aquilo que a gente puder ouvir hoje daqueles que estão aqui conosco nessa audiência pública. Obrigado pela presença dos senhores todos, estamos sempre à disposição para realizar o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado, Rafael.
Obrigado, vereador Irani. Antes de passar a palavra ao próximo, eu gostaria de chamar o Luiz Fernando Franco Malfucci, para que possa sentar conosco aqui representando a Prefeitura de Uruguaiana. Malfucci, por gentileza, nos acompanhe. Eu não sei se João Delgado, pode ser? Carlos Alberto, então a palavra está contigo.
Boa noite a todos. Parabenizo o vereador Rafael pela iniciativa da audiência pública. Estou aqui representando a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Uruguaiana. A comissão dois meses atrás, a gente formou essa comissão justamente para discutir problemas relacionados ao consumo e principalmente relacionados aos serviços essenciais, que são esses hoje que a gente tem uma grande dificuldade de respeitar o consumidor, né? Hoje temos a telefonia, temos a água, temos a luz. Diante disso, uma iniciativa já da comissão que eu quero passar para a comunidade de Uruguaiana, a partir do mês que vem, iremos inaugurar o plantão do consumidor na OAB de Uruguaiana. O que, que é isso? Todos os dias da semana terá um advogado para dar consultoria sobre relações de consumo. Essa consultoria vai ser gratuita para mostrar para a população quais são os seus direitos. É um gesto de cidadania e o papel fundamental da OAB com a comunidade de Uruguaiana. Eu trouxe aqui a resolução 414 da ANEEL, justamente no que o vereador falava. A resolução 414 diz que o fornecimento de energia elétrica deve ser restabelecido em 24 horas em área urbana e em 48 horas na área rural. Então, a gente, justamente, é uma pena que a empresa não se faça presente hoje, porque a gente queria saber deles o que eles estão fazendo para prevenir. A gente sabe que estão acontecendo temporais e isso ocasiona a queda de luz, mas antes de haver a desculpa, a gente quer uma prevenção na prestação de serviço, pois a empresa é bem remunerada, e muitas vezes, a maioria das vezes, não presta esse serviço de qualidade, principalmente na área rural do município. Ainda, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, no inciso 10, traz que a prestação de serviço deve ser adequada e eficaz. Algo que a gente já não está sendo respeitado, esse artigo. No artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, órgãos públicos por si só ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos, o que é o caso da energia elétrica. Então, é mais um ponto a ser ressaltado. E a gente também se coloca à disposição para ouvir a comunidade, e no que for possível, ir respondendo as perguntas e já orientando para quem está se sentindo violado os seus direitos, a que ajuize ações, que essa é a única maneira, infelizmente, de se haver uma reparação atualmente, já que a empresa não respeita os consumidores. Obrigado.
Obrigado, Carlos Alberto. João, vamos lá, a palavra está contigo.
Bom, boa noite. Queria parabenizar o vereador Rafael Alves pela iniciativa. Temos o comentário do vereador Marcelo, vereador Irani. O nosso Carlos Alberto, que também é vice-presidente da Ação de Defesa do Consumidor, e a Beth, do Mundo Uruguaiano, o pessoal da mesa e os presentes. Bem, a gente fez algumas relações de problemas enfrentados pela má prestação de serviço da ES-Sul. A constante falta de energia é de se considerar o temporal, a chuva, alguma coisa. Mas grande parte desse problema são a falta de manutenção. Postes podres não trocam, eles só trocam quando cai. Só para ter uma ideia, na quadra, atrás do fórum ali, tem dois postes que tem um companheiro do lado. Tá? Outras vezes trocam os postes e seria o serviço deles recolocar a lâmpada. Eles não recolocam, eles tiram o poste, destrói e não colocam a lâmpada. Esse é um problema também que destrói a iluminação pública. A pouca que resta, eles não reconstituem. Aí eles alegam que não é eles que fazem iluminação pública. Não é, realmente não é ele. Mas qualquer um que destruir ou fizer uma obra, deve reconstituir de novo a obra. Foi ele que destituíram o poste, tiraram, trocaram, devem serem colocadas a lâmpada novamente. Esse assunto já foi debatido, inclusive, nessa casa aqui, desde o outro mandato, ainda há muito tempo, e sempre a mesma história. Uma hora é a prefeitura, outra hora é a CIRTEC, um colocando a culpa no outro. E aí a população fica depois esperando a falta de energia. E tem outro ponto da falta de energia, que quando falta energia, todo mundo vai saber que falta energia. Agora, vamos saber quando vai voltar a energia. Se eu tenho uma loja, uma empresa, aí chega um funcionário 9 horas da manhã, e daí? Vai voltar a energia ao meio-dia, o mês que vem, semana que vem? E aí você consegue contato, não consegue contato com a ES-Sul. Eles têm 45 segundos para atender. Nos dias de temporal, 90 segundos. Eu fiquei 2 horas no sábado depois do temporal. Outra vez, 15 minutos, 18 minutos, e eles não atendem. Isso aí é um crime contra o consumidor. Além de tu ter a falta de energia, tu não sabe quando vai voltar. Se tu vai abandonar tua residência, vai pousar na casa do teu parente, vai para um hotel, para onde for, tem criança, pessoa idosa, o que for. Então, é um problema muito grave isso aí, pela falta de resposta, nem é da execução do serviço, mas sim uma resposta: olha, vou ter energia só daqui a 10 dias. Bom, daqui, vou abandonar minha residência ou minha empresa por 10 dias. Então, isso aí é muito grave. E eles têm um regulamento que não cumprem. E daí, desse fato aí também, como sabemos, com a grande... quebra de poste, de árvore por cima dos postes, que não se faz poda, acontece uma grande quantidade de locais, de cidades, como foi o caso desse temporal, foram 300 mil consumidores sem energia. Num total de 1.300.000, ficou 300 mil consumidores sem energia. E aí ocorre a demora pela grande demanda de serviço. Eles não têm equipamento suficiente para fazer isso aí. Por quê? Pela falta de manutenção, pela causa anterior de não troca de poste, da poda de árvores e outras manutenções na rede, ocorre isso aí. Bom, o atendimento telefônico já citei. Nos horários normais, é possível que atendo essa regra da resolução 414 da ANEEL. Agora, no momento que chover, tu pode ligar, não existe possibilidade de ter um contato telefônico. E se eles atendessem o telefone rapidamente, você saberia e avisaria o seu vizinho. Se todo mundo fica ligando ao mesmo tempo, fica pior ainda a situação e ninguém mais consegue contato. Bom, corte indevido de energia. Ele só pode cortar energia por falta de pagamento desde que mande o aviso 15 dias de antecedência. E muitas vezes não ocorre isso. Ou então, se ultrapassado o prazo maior de 90 dias, não pode ser cortada energia. Também eles fazem esse corte. Só pode cortar energia dentro dos 90 dias e mandando o aviso de 15 dias. Ultimamente, eles não estão mandando nem a conta. Eles fazem um cadastro do e-mail, fazem um enorme comercial para a pessoa cadastrar e-mail para vir as contas por e-mail. Só que não recebe. Eu faço 4 meses que não recebo conta de energia elétrica. E essa fatura é uma obrigação de eles mandarem pessoalmente, pelo correio, de alguma fatura física, ou então por e-mail, mas com o mínimo de 5 dias de antecedência, para a pessoa poder se preparar e se programar para pagar. Outra questão, danos elétricos. Danos elétricos ocorrem em grande quantidade. E aí a concessionária se nega a pagar os danos elétricos. Por incrível que pareça, eu até trouxe um caso aqui de um cliente que hoje deram a resposta negativa, que teve o dano elétrico, estão exigindo que seja feito um laudo assinado por um engenheiro, alguém que tenha um RT ou um técnico. Exigência essa que não está na resolução 414 da ANEEL. Sendo que eles vão lá, eles verificam a condição do equipamento, constatam que está queimado, que está totalmente danificado, e aí mesmo assim eles exigem toda essa documentação, uma exigência indevida, na verdade, uma exigência indevida, protelando, e aí o consumidor acaba desistindo.
Cansa.
Mas pensam, primeiramente, liga para o 0800, faz a reclamação, se for negada, faz para a ouvidoria e insista, e depois para a Jergs. Bom, eu acho que de momento seria essas intervenções, depois eu posso fazer outra intervenção.
Tá certo, João. O tempo vai estar disponível depois, mais uma vez. Eu quero citar a presença dos vereadores Fernando Tarragô e vereador Rony Melo, que encontram-se no plenário, também do Josimar Santos, assessor da bancada do PTB, da Assembleia Legislativa, que está em visita ao nosso município. Nelson Garcia, a palavra está com o senhor.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereador Marcelo Lemos, todos componentes ao público aqui presente. Eu represento o Conselho da Comunidade e dar a minha contribuição e dizer que o dia que houve o vendaval, nós tivemos 3 dias ali na 15 sem energia elétrica. E a gente passou por esses momentos, ficamos 1h40 escutando a música aquela do 0800, e eles pediam que colocasse o código do consumidor. Nós colocávamos o código e dizia que era código inválido. Era o César do Cambroa, era da Descalto, era da Floreria Tchegaray, e nós ficamos assim durante 2 dias ligando e ligando e ligando. Nenhuma. O atendimento 0800, e marquei, 707-7272. Ficamos 1h40 e caía a ligação. Só escutava música e caía a ligação. Então, quer dizer, o atendimento da S-Sul é zero. É zero para o consumidor. O que eu tenho ouvido da comunidade é essas pessoas de baixa renda, quando a energia corta no final de semana, só vão ligar na segunda-feira, ou terça ou quarta. Se viesse os vereadores colocassem esse item e não cortassem a luz no fim de semana, no exemplo.
Só para colaborar, seu Nelson, existe um protocolo na casa de autoria do vereador Iranim Fernandes e do vereador Gilberto Risso, criando uma lei municipal que proíbe a concessionária de realizar os cortes nas sextas-feiras e vésperas de feriados.
Que ótimo.
Está tramitando no processo legislativo.
Que ótimo, que ótimo. Parabéns, Ido, parabéns. Mas todo mundo ouve que a 0800 não funciona. Teria outra fórmula de como entrar em contato com a empresa. Essa seria a minha contribuição nesse sentido, porque o 0800 não funciona.
Garcia, obrigado pela tua colaboração. Nelson, Roberto Basso, vocês são os arrozeiros. Fique à vontade, a palavra está com o senhor.
Boa noite, Rafael Alves. Em nome desta casa, não é? Cumprimento aos demais vereadores e autoridades aqui presentes. Representando então a Associação dos Arrozeiros, gostaria de fazer algumas colocações sobre a questão de energia. Mais especificamente, vou me referir ao atendimento do interior do município e fatos que a gente vem ao longo desses últimos 15, 20 anos enfrentando esses problemas, que hoje está chegando nos centros urbanos, não só em Uruguaiana, como cidades aqui da fronteira oeste, que eram normais esse tipo de problemas. Nós podemos acompanhar e relembrar que nesses últimos 2, 3 anos, a grande Porto Alegre e grandes centros urbanos têm enfrentado esses problemas com com uma certa frequência e também pela forma de mídia que hoje nós temos, ficamos sabendo com maior facilidade. Então, a associação já tem documentos aí já de praticamente mais de 10 anos desse trabalho que a gente vem fazendo junto a audiências públicas, junto à AGERGS, junto à ANEEL, que são os órgãos fiscalizadores das companhias, no caso aqui, de energia. E nós não temos a opção de comprar energia da empresa A, B ou C, como outros segmentos nós poderíamos fazer até no caso de combustível. Então, nós só dependemos da, no caso nosso aqui da região, só da AES. Então, inclusive, a Associação dos Arrozeiros tem uma comissão permanente de energia que vem tratando sempre esses problemas, mas a gente... É a mesma coisa que está batendo numa parede de concreto. Tem sido muito poucas, embora muito boas, apelos que a gente tem feito, tanto a parte política, enfim, aos setores representativos, aos próprios funcionários da empresa, muitas vezes assim, acabam pela amizade, fazendo muitas coisas que acabam facilitando em algum momento. Mas cada dia que se passa, a nossa regional aqui, ela vem se isolando. Hoje, se vocês forem lembrar, há 8, 10 anos atrás, a gente chegava, era atendido, olha, tem energia, não tem, tal problema, dentro de 5 dias, 4 dias serão resolvidos. E a gente tinha um diálogo franco. Hoje, todas as resoluções estão sendo saindo aqui de Uruguaiana, estão indo para, no caso agora, os atendimentos para os produtores rurais, estão indo para São Leopoldo. Imagina, uma região do tamanho, das dimensões do nosso município, isso quando eu estou falando em Uruguaiana, nós podemos acrescentar Itaqui também, Alegrete, Quaraí, enfim, Barra do Quaraí.
Desculpa, Roberto, deixa eu entender. As reclamações via telefone estão caindo em São Leopoldo.
São Leopoldo, por exemplo, se nós quisermos fazer religações, não é? Que todo final de safra são retirados medidores, não é? Até por uma questão de roubo. Não é? Então, nós tiramos os transformadores, motores, todas as estações de bombeamento são retiradas, que são os grandes consumidores da nossa região, independente da energia da sede da granja ou da estância. Não é? Quando nós temos algum problema de falta de energia, nós temos uma central de atendimento que é em Palhoça, Santa Catarina. Então, há de se convir que um problema das dimensões do município, das características dos municípios, não vai ser uma pessoa lá, tanto faz em Santa Catarina, ou em São Paulo, ou em Manaus, vai tentar resolver. Nós sempre tivemos aqui pessoas que eram chefe das equipes, eles conhecem, sabem os consumidores, têm as características de estrada, dos alimentadores, não é? Então, tal lugar é final de rede, então há uma certa frequência de cortes de energia que o consumidor urbano ele não sabe disso e ele não entende. E a gente liga para lá, não, energia tem. Realmente, muitas vezes nós temos energia, só que energia teria que ter, no caso, energia trifásica, nós teríamos que ter todas as fases em 380 volts. Nós temos uma ou duas a 390 e temos uma a 340. Isso aí não liga motor. Falta qualidade. Aonde que se nós formos, vamos nos remeter, aí tem as normas da ANEEL, que foi já falada anteriormente, que tu diz, não, tu tem energia, na realidade eu tenho, mas não consigo ligar motor nenhum. E isso, está aqui a nossa equipe 4, 5 da nossa comissão, que a gente tem em diversos fóruns falado da qualidade. Sem falar da maioria das redes do interior do município, que foram, nesses últimos 50 anos, feitos pelos produtores, financiamos as redes em nome particular, e quando foi feita a concessão da CE para S-Sul, nós tivemos que dar essas redes para a S-Sul. Então, a manutenção não está sendo feita. Essa manutenção está muito aquém, e a gente vem denunciando, vem falando, e nos diversos fóruns que nós já tivemos, e a Alegrete tem sido assim um encontro, e quase todos os anos nós temos feito isso aí e reclamando, mas não temos tido a capacidade das autoridades, ou isso eles sabem, mas por motivos que sempre a falta de dinheiro, não é feita essa manutenção. Então, hoje, a tendência de queda de postes, isso aí é o mínimo que se faz. Nós sabemos que há 20 anos atrás o Brasil tinha uma população, e era uma camada, um percentual de pessoas que tinham energia elétrica, quer de consumo residencial e quer consumo industrial ou instalações elétricas para movimentar uma pequena indústria, estações de bombeamento, que só para as pessoas que são leigas, essas estações de bombeamento têm motores de 75, de 100 CV, 150, 200 CV, então, que muito ultrapassam uma residência que a gente tem ali com poucos, ou aliás, diversos refrigeradores, TV e coisas assim, que acabam tendo um consumo bastante pequeno em relação ao motor de 100 CV. E isso tem acontecido, e a gente tem feito essa representação e mostrado, mas nada tem sido feito. E aí há um problema também, que a ANEEL é a que faz as normas, não é? Tem uma série de representantes do setor dessas empresas fornecedoras de energia, onde que o consumidor do dia a dia não tem acesso. Faz uma audiência pública em Brasília, tu vai ficar sabendo um ano, dois depois, quando aquela resolução vem acima do consumidor. E aí nós podemos falar da demanda complementar, se a gente não usou energia contratada, nós voltamos, pagamos aquela energia, temos uma série de formas que agora eu acho que não seria conveniente falar, não é? Mas tem, então, além dessa falta de energia que nós ocorremos aqui, tem casos até de 18 dias sem energia no interior do município, mas 3 ou 4 dias é normal. Hoje, grande parte das propriedades já tem gerador, porque ninguém fica lá. Hoje, quando se fala falta de energia, ficamos sem água, né? A água potável das nossas residências, freezer. Então, todos têm sua alimentação e tal. Hoje, ninguém que está no interior vai querer ficar sem energia. Então, além desse problema, a questão de que quando é anunciado pelo governo, aumentou 32%. Só que a nossa energia, ela tem faixas, não é? O horário normal é um preço, não é? Depois tem o horário de pico, normalmente seria das 6 às 9 da noite, é um valor lá em cima, e depois o horário reservado, que seria o horário da madrugada. Quando anuncia, subiu 30%, no nosso caso, se nós formos verificar de janeiro do ano passado, dezembro do ano passado, até agora, ela subiu em torno de 150%. E eu não tenho com quem falar, digo, não, eu não vou comprar energia daquele ali, eu vou comprar do outro. Não, não tem essa opção. E isso, na maioria da população urbana, isso não enxerga isso, e não tem, e não sofre esse problema. Então, nós vemos tendo um problema bastante sério, e vem se reclamando. E principalmente a Gergs e a ANEEL, tem se feito de desentendido.
E aí tem uma série de problemas nesses setores que são os órgãos reguladores. Então, sem maiores delongas, mas isso é um problema extremamente grave. Gostaria de dizer aqui, ó, vendavais, problemas climáticos, de cheia, seca, desde que o mundo é mundo, sempre teve isso aí. E aqui em Uruguaiana, embora eu não seja uruguaianense, mas me sinto uruguaianense, há mais de 20 anos moro aqui, sempre aconteceram. Então, qualquer pessoa que tem um negócio, que sabe, ele sabe que vai acontecer, ele tem que estar preparado. Agora eu fico surpreso, uma empresa de energia elétrica, que é especializada nisso aí, não vai ter problema na equipe. Claro, tem alguns eventos que saem fora da curva, grandes, cheias, mas isso aí é um problema que está se repetindo, tanto nas cheias, e aí eu falo de uma forma geral do poder público, nós não podemos ficar todos os anos botando, gastando dinheiro que o Estado não tem. Nós temos que fazer algumas ações que sejam resolvidos esses problemas. A gente sabe que o rio vai subir tantos metros, isso é evidente, é Uruguaiana, é Itaqui, é São Borja, é Barra do Quaraí, e é a mesma coisa que a da energia. Então, dizer, olha, nos pegaram de desprevenido, não dá. Aí vão trazer equipes de outras regiões, o pessoal não conhece a região. Então, de repente, ele é chamado lá no plano alto para resolver um problema, ele está do lado de um outro consumidor, ele poderia resolver aquilo, ele vem para a cidade para chegar aqui e voltar lá. Aí, um probleminha que tu poderia resolver em 5, 8 horas, né, ou durante o dia, se arrastam aí por uma semana, duas semanas. Então, eu tenho assim, embora a gente tenha trabalhado e visto e tenha em Assembleia Legislativa, enfim... eu acho que talvez nós teríamos que ter um foco, melhorar, arregimentar forças, porque a tendência e o que a gente vê é um decréscimo, assim, parece que a empresa desistiu, não quer falar com ninguém, os próprios funcionários, muitas vezes querendo, mas não podem, são restringidos, então não querem atender o telefone, porque, como foi falado antes, ele me diz, olha, Roberto, tu vai ter energia só daqui a uma semana. Eu vou fazer uma estratégia, eu tenho que botar água na minha lavoura, eu tenho... E é diferente a água da chuva, da água bombeada. Outra coisa, a planta é um ser vivo. Eu não posso dizer assim, olha, porque choveu, está resolvido o problema. Não, é bem diferente. Ela precisa, que nem nós, seres humanos, precisamos almoçar, fazer todas as nossas necessidades básicas para ela se desenvolver. E eles, muitas vezes, acham que isso não é. Então, a minha colaboração seria nesse sentido, que está havendo um desmanche da empresa, alguma coisa, tirando as lideranças daqui, e levando, como falei, para outras regiões, e a gente vê isso aí com muita preocupação. Muita preocupação, além da manutenção, que não é de hoje, isso é um histórico de 20, 30 anos, anterior até a S-Sul, que não está sendo feito, e agora ainda já que foi rompido esse contrato com a Ciertec, então a coisa ficou bastante difícil.
Piorou.
Tá? Esse eu agradeço, essa seria a minha colaboração, e tenho os colegas aqui da comissão, se quiserem fazer alguma colocação, deixo à disposição. Obrigado.
Certo. Roberto Basso, obrigado pela tua colaboração. Eu passo a palavra lá no fundo ao vereador Rony Mello.
Uma boa noite, vereador Rafael Alves, proponente da audiência pública, os colegas vereadores, nosso plenário. De uma forma muito rápida, quero só colaborar e complementar as palavras do Roberto Basso, e a sensação que nós temos é exatamente a mesma, que as dificuldades de um simples atendimento, ou melhor, de um trabalho mais complexo, mas a gente já vê a dificuldade justamente no atendimento mais simples. E o Roberto falava em qualidade também. Quando a gente fala em qualidade, para os senhores terem uma ideia, a gente tem procurado se abastecer das informações, de informações sobre o assunto. Hoje, nossos condutores, os fios, para os senhores terem uma ideia, ainda na sua grande maioria são da década de 80. E a gente não entende o porquê desse descaso, dessa falta de interesse. E de uma forma muito pontual, com o meio do rural, eu diria que chegou ao ponto de uma total falta de respeito. E se não bastasse todos esses problemas, esse rompimento com a CIRTEC, para os senhores saberem, em razão de uma resolução recente da ANEEL, onde a ANEEL proibiu a contratação de terceirizadas, e acontece o que a gente viu esses últimos dias, porque, como disse o Roberto, os temporais, as chuvas sempre aconteceram. Então, a minha maior preocupação também nesse momento, vereador Rafael Alves, e nós vamos ter que estar com a empresa, de uma forma ou de outra, no sentido de saber como é que vão resolver. Questão de efetivo, questão de não só de manutenção, mas em situações de emergência, como foi esses últimos dias, onde pessoas passaram... Se a gente fica um dia sem luz em casa, a gente já imagina o que acontece, né? Imagina passar uma semana, 15 dias, e não só a Uruguaiana, né, a região. E por isso dá importância para os senhores, não sei se todos sabem, o vereador Rafael Alves propôs que essa audiência possa, daqui a alguns dias, seja realizada de forma regional, porque os problemas de Uruguaiana são os problemas de São Borja, são os problemas do Itaqui, são os problemas do Alegrete, são os problemas de todas as outras cidades que têm a S-Sul como prestadora de serviço. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de fazer essa singela participação, vereador, e agradecer a todos que se disporam a sair de suas casas e estarem conosco nessa noite. Obrigado.
Obrigado, vereador Rony Mello. Eu quero, antes de passar a palavra às pessoas que estão na plateia e inscritos, eu quero, Basso, fazer uma consideração em cima da tua fala e a tua preocupação e constatação dos últimos 20 anos, primeiro do desaparelhamento, depois da falta de manutenção. E eu vou trazer um número a vocês, que é um número impressionante, até os ouvintes que nos acompanham agora através da Rádio São Miguel. 74% da arrecadação da União, do Brasil, 74% vai para a folha de pagamento de servidores. O Estado brasileiro hoje é máximo. Eu não vou teorizar aqui a respeito de doutrinas. Eu quero dizer que o Estado não está se preocupando com o seu crescimento, com o setor industrial, com alguns setores que precisam de fomento e ajuda. O Estado está olhando para si só e se fortalecendo, como se fosse um império, enfim. Um comentário antes. Cíntia, só me passa aqui a relação dos inscritos para mim poder chamar. Hoje eu estive na casa de um senhor chamado Alarico. Ele mora passando a barragem em Sanchuri. Ele ficou 4 dias sem luz e todo o consumo, aí vai desde a linguiça, a carne, do seu freezer, ele teve que jogar fora. Ele é mecânico. E eu fiquei simplesmente... Cara, nós estamos em 2015, Tarragô. Isso é como nós discutíamos aqui outro dia, na sessão de terça-feira, eu acredito, sobre a questão da saúde do nosso município. Tia, isso é inaceitável. E parece que nós... dá a entender que as representações, eu falo nós aqui, às vezes somos mal interpretados, ou porque aqui gritamos um pouco mais alto, ou porque reclamamos com um pouco mais de agressividade. Não, mas aí somos, às vezes, até colocados de lado, porque eu fiquei muito impressionado com o depoimento do Alarico hoje, ao meio-dia. Ruth, passa o microfone para a Ruth aqui, quem estiver com o microfone. Cíntia, Ruth, a palavra está com a senhora.
Eu hoje tive a felicidade de, e a graça de Deus, na hora que eu mais precisei, eu liguei, já pela segunda vez, eu liguei pro ai, o seu nome, amor, Marcelo. Tá? A primeira vez, eu eu me mudei, precisava, estava pagando aluguel de casa e precisava me mudar. E estava pagando o aluguel de duas casas, fazia 15 dias, porque eu não conseguia que a S-Sul fosse ligar a luz para mim. Aí eu fui lá conversar com eles e expliquei para eles que eu tinha problema de saúde, eu tenho problema de cardiopatia grave e que eu preciso usar um aparelho, né? De vez em quando eu preciso do aparelho. Aí ele foi um rapaz de lá, por sinal, eu não me surpreendo do Rafael falar que eles disseram que não vinham à audiência, porque eu vou ser bem sincera com vocês, eu nunca vi gente tão mal educada como aquela gente que trabalha ali dentro da AS-Sul aqui em Uruguaiana. Porque eles não respeitam ninguém, eles não respeitam os cabelos brancos da gente. Eu vou fazer 70 anos e ainda hoje fui ironizada ali dentro de novo. E dessa vez que eu precisava, que eu falei do aparelho, eles me disseram, se a senhora trouxer aqui um atestado do médico que a senhora precisa usar o aparelho, a gente vai lá e liga, senão a senhora tem que esperar uma semana. E eu telefonei para ti, não foi? E tu foste até a minha casa, não sei com quem foi, uma pessoa da defesa do consumidor, acho que foi, porque eu não estava em casa. E aí eles foram lá e ligaram. Ligaram, já fazia mais de 15 dias, só pouquinhos dias, paguei um mês de outubro, R$24,00 que eles cobraram do mês de setembro, aliás, os dias que deu para completar o mês. Tá. Agora, quando foi, hoje, fazia 2 meses, o senhor falou que faz 4 que não recebe, chegou a conta da luz, e qual não foi a minha surpresa, que deu R$533,89. Aí eu fui lá saber, eu não tenho condições, eu sou professora aposentada, tem meses que eu também ganho R$600, né? Todo mundo sabe. Então, eu cheguei lá e fui saber o porquê. Aí a moça me disse, acontece que a senhora não estava em casa. Aí me mostrou a porta da minha casa, que eles tiraram a foto, é uma porta grande. Se alguém chegar lá na minha casa, vai ver que se eu abrir a porta daqui, da frente, enxerga o meu quarto lá. Passa a sala, passa a cozinha e enxerga o meu quarto. Eu fico sozinho o dia inteiro. Eu não posso ficar com a porta aberta o dia inteiro. Eu não posso ficar com um portão destrancado o dia inteiro. Porque a gente sabe como é que está a Uruguaiana, a violência, tudo, né? Aí, sabe o que ela me disse? Não, o rapaz que foi lá tirar a medição, disse que a senhora deu para ele a leitura e disse que deu tanto. Eu disse, não, eu não falei com ninguém. E realmente não falei com ninguém. Na minha casa, para mim, não perguntaram. Aí ela pôs e disse assim, e outra vez ele foi lá e a sua casa estava fechada. E eu disse, por que não bateu? Ah, estava com o cadeado no portão. Disse, sim, a porta estava fechada, olha aqui, me mostrou a foto. Digo, sim, estava, mas é só bater. Ah, mas ele bateu e a senhora não ouviu. E aí eles fizeram, e ela colocou aqui, eles não fizeram a leitura porque ele tinha dito isso. Aí eles fizeram uma estimação do que eu tinha gasto antes e do que eu tinha gasto agora. Sendo que, antes eu não morava na casa, eu fui morar finzinho de agosto. Né? Então deu setembro e outubro agora. Né? E eu já tinha pago o dia 3. Não, que dia foi? Deixa eu ver bem aqui. Eu já tinha pago dia 5 de 10 e agora veio essa para pagar dia 13 de dezembro. Aí ele disse, não, mas a senhora vai ter tempo para pagar, porque 13 de dezembro é R$533,89. Até 13 de dezembro a senhora tem tempo para pagar. E eu disse, vou pagar isso à vista? Sim, à vista. E antes disso vai ir a outra continha, que vai ser feita a leitura a partir de 19 de novembro. Aí eu disse para ele, como é que vocês estimam, como é que vocês sabem quanto que eu vou gastar, quanto que eu gastei, se não foi feita a leitura? e me apresenta isso aqui. E eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho condições, não tenho realmente. Eu trouxe ali, posso mostrar para quem quiser. Eu tenho todo o prontuário do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. Eu tenho ali. Eu tenho a minha bolsa ali também, que está. Eu tomo 19 medicamentos, que só dois são dados pelo SUS, os outros não. E eu não tenho condições de pagar isso aqui, sendo que uma coisa que não foi verdade. Porque eu não dei o número da a leitura para o rapaz, que disse que fui eu que dei a leitura, eu não atendi ninguém, não dei a leitura. E eu sei que muitas vezes eles passam e nem olham. Passam de viagem e olham.
Carlos, aí, dona Ruth, deixa eu só fazer uma pequena intervenção. Sim. Carlos Alberto, fique aí. Pode usar a palavra.
Ruth. Dona Ruth, é o seguinte. A senhora, o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, em caso de cobrança indevida, a senhora tem o direito do ressarcimento em dobro. Então, o que a senhora tem que fazer? Ir no juizado especial civil, até 20 salários mínimos, a senhora não precisa de advogado, tem que ajuizar uma ação contra a empresa para reparar os danos sofridos.
Sim.
Infelizmente, o judiciário é a única saída, porque a empresa não respeita o consumidor, então tem que se ajuizar a ação, porque a única forma de atingir eles de alguma maneira é no bolso. Por mais que seja um valor irrisório para a empresa que fatura horrores, tem que tomar essa atitude, porque se todo consumidor que for lesado tomar essa atitude, eu lhe garanto que no final a empresa vai pensar várias vezes antes de continuar.
Carlos Alberto, só uma pergunta, ela tem que pagar antes o valor ou não?
É, o entendimento do valor em dobro você paga antes. Ah. Caso ela não pague, ela pode pedir os danos morais pelo fato também, né?
E eu, inclusive...
Só que o problema é o seguinte, durante esse tempo ela vai ter a luz cortada.
Aí ela teria que pedir uma antecipação de tutela.
Inclusive, eu falei para ele assim, ó. Eu disse, eu vou procurar meus direitos, eu disse para ele. Porque eu já tenho isenção do imposto de renda por causa da cardiopatia, eu entro dentro daquela lei que tem, né? Aí ele disse, a senhora procure quem a senhora quiser. E ficou rindo. Não é a primeira vez. A primeira vez que eu fui, ele foi irônico, hoje de novo. E eu não fui, não foi só comigo, hoje eu vi com outras pessoas também, sabe? A falta de respeito, eu sinceramente eu saí dali mal, mal mesmo. Que até eu disse para o Rafael, quando eu cheguei aqui, Rafael, se eu sentir alguma coisa, corre e me leva para o Mota. Não foi, Rafael, que eu te disse?
Sim.
Marcelo, me levem para o moto porque eu saí mal dali, eu não tinha condições de vir. Eu vim assim porque é demais a falta de respeito deles. Eles não têm respeito com ninguém. E eu perguntei para ele assim, ó, eu posso falar com alguém responsável aqui? Não, porque os responsáveis somos nós, quem resolve aqui somos nós. Aí eu disse, o que, que eu faço então com o contador? Porque já está pertinho do portão, a casa não é minha de aluguel. E ele foi e disse assim, a senhora tem que ver uma pessoa especializada e mandar trocar o contador. Eu fiquei assim, porque há anos atrás eu sabia que a gente não podia mexer no contador, né? Aí ele disse, isso é seu, é gasto seu, a senhora tem que mandar pôr contador do lado de fora. Aí eu disse, ah, então vou pôr para o lado da rua, porque não tem outro lugar para pôr. Mas assim, ó, saí ruim mesmo de lá, não sabia mais o que fazer. Assim, saí até com vergonha, sinceramente, eu saí com vergonha, porque tinha gente ali, a gente passa uma vergonha de todo mundo ouvir o que a gente está falando e o que eles estão falando para a gente. Inclusive, uma senhora saiu dali e disse assim, vou correndo lá que eu vou mandar meu marido entrar com uma liminar por causa da luz, não sei o que que era lá, sabe?
Dona Ruth?
Então, a gente é demais, é muita humilhação, sabe? Muito, muito, muita humilhação.
A gente agradece.
Assim, para mim, assim, ó, ali dentro da SSUM é uma corja de gente, vocês desculpem eu dizer isso, mas é que a gente vai ficando, sabe? É uma gente mal educada, arrogante. Eu não sei se o que eles se acham por trabalhar ali dentro, que eles tratam mal todo mundo que entra ali. É demais.
Dona Ruth, a gente agradece a sua colaboração. Depois a senhora pode usar a palavra em outra oportunidade. Tá. Eu, antes de passar a palavra... Sim, senhora. Com todos os papéis. Sim, senhora. E se a Betena depois procure o Carlos Alberto para ele dar um assessoramento jurídico. Eu, antes de passar a palavra ao Jonathan, eu quero só trazer uma curiosidade aos amigos que nos acompanham aqui hoje nesta noite, senhores vereadores, convidados e ouvintes. Na quinta década do século XIX, mais ou menos em 1850, nasceu... na Europa Oriental, um cidadão chamado Nikola Tesla. Ele mudou-se para a América do Norte e em 1885, mais ou menos, o Nikola Tesla estava fazendo uma pesquisa, sendo subsidiado por construtores de redes elétricas. Naquele momento surgia o Nikola Tesla, é o inventor da rede de energia elétrica que nós conhecemos hoje. Porque o primeiro inventor, a energia elétrica não conseguia ser mantida por mais de 50 quilômetros. Ela ia perdendo força. Então o Nikola Tesla inventou como ela é hoje. Qual é o nome que chama? Alternada, corrente alternada. E outros vários, centenas de outras várias invenções. Mas o Nikola Tesla estava sendo subsidiado. É uma curiosidade, que eu acho que é importante. Quando o seu financiador descobriu que a torre que ele havia construído de 50 metros, mais ou menos, com uma bola, uma estrutura de metal, uma altura muito grande, ele havia descoberto uma forma de conduzir a energia elétrica sem fio, através do ar e da terra. Ele conseguia ligar lâmpadas a uma distância de 50 quilômetros, só colocando a lâmpada na terra, assim, ó. Um mecanismo fixo na terra e a lâmpada aqui. Essa era um condutor, o outro era o ar. Não, rádio. A energia elétrica pode ser conduzida através da onda do rádio. Onda de rádio. Bom, o que eu quero dizer com os senhores falando isso? Nós estamos discutindo uma questão que é referente a bilhões e bilhões e bilhões de reais, de dólares, e uma questão financeira que é quase indestrutível. Imagina nós aqui não conseguirmos falar com os representantes da empresa que é a concessionária de energia elétrica concedida pelo Estado do Rio Grande do Sul. Vejam o tamanho dessa briga. Se eu estou dizendo a vocês que o Tesla faleceu na década de 30 do século 20, 1930, simplesmente abandonado em um hotel em Nova York. Esse homem é o inventor de tudo que nós podemos imaginar em relação a computadores, a tecnologia de... Essa tecnologia aqui, ele é o inventor da base dela. Um pouco antes desse investidor retirar o dinheiro e mandar destruir a torre, ele estava cotado para ganhar um prêmio Nobel de uma descoberta, enfim. Ele foi totalmente descartado, não serviu mais, morreu desprestigiado, abandonado e desvalorizado. Só começou a ser reconhecido agora, a partir de 15, 20, 30 anos atrás. Jonathan, microfone para o Jonathan, a palavra está contigo, Jonathan.
Em primeiro lugar, muito boa noite. Eu nem ia me manifestar pela falta de dados técnicos, né? Eu estava conversando com amigos e eles falaram... Bom, se um de nós for lá se manifestar, nós temos que ter no mínimo uma base técnica para não passar vergonha. Mas só que eu cheguei aqui, comecei a ver. Já queria manifestar também a minha tristeza por essa casa vazia. Então eu vou falar. Vou falar porque eu não vi nenhum representante, a não ser o senhor ali, o representante da comunidade, né? Eu não vi nenhum outro que represente o pessoal de baixa renda, ou toda... Sim, perdão, mas um pessoal que veio aqui do meio do povo mesmo, né? Perdão se eu usei a expressão errada. Não só de baixa renda, mas o pessoal aqui do centro, todo mundo, ou seja, aquele que realmente vai sofrer com a falta de luz, todos os uruguaienses. Então eu fiz alguns tópicos aqui e já vou falando, né? Mas que nem eu disse, a base técnica daí eu deixo para os técnicos que estão aqui, né? Eu gostaria de citar a maioria das declarações vinda das redes sociais, principalmente, porque eu não tenho como ter acesso a todas as pessoas que têm problemas com a concessionária de energia de Uruguaiana, justamente até quando foi publicado pela a tua mídia social, Rafael, né? Embaixo tu deve ter visto, né, os comentários. E eu, como venho de uma... Eu nasci na Promorar, então tenho bastante conhecidos lá, e as reclamações começam pelo seguinte: a demora na ligação da energia, ou seja, não é nem para religar, é para ligar mesmo, para o Estado, para a Uruguaiana, para a concessionária mesmo começar a arrecadar. A própria ligação é demorada. A religação nem se fala, né? A religação também é demorada. O corte de luz na sexta-feira, que já foi falado por um dos senhores ali, é absurdo. Que o Marcelo falou, né? Que tem um projeto que tramita aqui na casa. Tá, ok. Isso é um absurdo, porque se corta a luz na sexta-feira, como que um pai de família vai sair correndo para pagar até vir religar? Ele cortando até no prazo máximo de quinta-feira, e eu me recordo que eu liguei uma vez para reclamar desse corte na sexta-feira, porque eu trabalhava em Porto Alegre, e vinha para Uruguaiana, ficar com a família, voltava para Porto Alegre e assim por diante. Então, eu cheguei aqui numa sexta-feira, no finalzinho da noite, a luz tinha sido cortada umas 2 horas antes. Como é que eu vou pagar essa conta para ser religada no prazo máximo de 24 horas? Né? Se a concessionária no sábado e domingo não vão fazer o religamento da luz. E isso é um absurdo, isso aí vai contar todo. A Comissão de Direitos Humanos aqui da casa também deveria se manifestar sobre isso, dar um empurrãozinho para esse projeto sair, tramitar mais rápido. É que eu fui fazendo os tópicos aqui, por isso que eu vou olhando aqui. Um ponto que eu queria citar aqui, até gostaria de esclarecer que tudo que eu estou falando aqui, eu já nem estou falando mais me referindo à atual concessionária de energia. Eu nem estou falando mais com esta atual, eu já estou falando para a próxima. Viu, Rafael? Eu já estou falando da próxima concessionária, nem estou me referindo a essa, porque eu não acredito, eu não quero acreditar que vocês vão permitir que essa concessionária continue prestando esse serviço. Por isso que eu já estou me referindo à próxima. Não estou nem me referindo a essa, a não ser que mude drasticamente. Né? O que eu queria deixar aqui, uns tópicos aqui, ó. Por exemplo, o valor da luz da baixa renda. Facilitar o acesso, o cadastro das pessoas que usufruem da tarifa de energia da baixa renda, que é uma tarifa reduzida para aquelas pessoas que, pela situação de vida das pessoas, ou a mãe que mora sozinha com 3, 4, 5 filhos, ou só uma pessoa trabalhando na casa com 5, 6, 7, 8 pessoas residindo na casa, o pessoal que mora numas vilas assim, mais afastadas, que é carente, que é carente de várias coisas, né? Esse seria o valor da luz. Eu falo baixa renda que eu não lembro o nome técnico dessa tarifa, né? Aí vem umas dicas que eu tenho para a próxima concessionária, ou se essa aí der jeito, seria o seguinte, ó. Que tal fazer um tipo de uma comissão, ou um ou dois funcionários dessa empresa, para receber o povo lá para ouvir essas queixas, ouvir da onde... Dá para continuar? Só para concluir, para ouvir esse povo, para trazer mais perto esse povo, já que eles não quiseram comparecer para a audiência pública, não sei se eles tiveram medo de acontecer alguma bagunça, alguma coisa do tipo, então fazer uma comissão, ou uma ou duas pessoas da empresa que possa receber as pessoas para fazer esse tipo de relacionamento. Tão importante que todas as empresas que tratam com a coisa pública deveriam ter. Por exemplo, nós temos uma ferramenta muito importante nos bairros, que é o presidente da associação dos bairros. Esse presidente, ele acolhe a reclamação das pessoas, dos moradores, e traz, ou aqui, nas audiências públicas, ou vai lá, se essas empresas concessionárias de água, de energia, tivessem uma comissão lá para receber, uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, receber essas pessoas lá, justamente para não haver tumulto de todo, cada bairro ter não sei quantos mil moradores lá. Então, repassa tudo isso para o presidente da Associação dos Moradores e leva para essa comissão dessas concessionárias. Isso é uma ideia que pode ser aplicada para melhorar o serviço à população. Outra dica minha é o seguinte: a regularização das áreas onde as concessionárias geralmente, eu sei porque eu sofri isso, elas geralmente não prestam serviço de energia regularizada com a desculpa que essas áreas, esses terrenos não estão regularizados perante a prefeitura. Isso aí é uma forma de arrecadação da prefeitura, que a prefeitura está de olhos fechados, ela não está sabendo, não tá sabendo explorar isso aí. Isso aí nós não estamos, a gente não está querendo lá colocar mais imposto naquele pessoal já que já é tão cobrado por todos os lados, mas sim usar ainda essa conta de luz de baixa renda para fornecer uma energia de qualidade e assim poder arrecadar um pouco mais para efetivar cada vez mais esses serviços aqui, um melhor serviço. Essa seria uma outra dica. Aí, para finalizar, dentro do ramo da coisa pública, das concessionárias aqui em Uruguaiana, eu liguei para fazer uma reclamação para a Odebrecht, eu sei que é coisa de energia, mas só para deixar registrado. Me deram 5 dias para um conserto na rua, um conserto de vazamento de água. 5 dias. É esse o tratamento que se dá para o nosso dinheiro, porque com certeza essa água jogada fora vai ser repassada para nós. 5 dias. Há tantas campanhas no rádio, na televisão, para a economia de água, economizar água, que é um bem que vai acabar um dia, e 5 dias para consertar um vazamento. Né? Voltando para a área da energia, eu queria deixar agora as coisas que eu falei com relação... Já estou concluindo. As coisas que eu falei com relação à próxima concessionária do povo que sofre mesmo com a falta de luz. Eu falei na maioria das pessoas que eu tenho contato. Agora eu vou dar uma opinião minha, para encerrar, encerro mesmo. Já falei isso 2 vezes que eu vou encerrar e não encerro. Agora eu vou encerrar. É opinião minha, sou a favor de deixar R$1 ou R$2 da minha conta para Santa Casa. Aquela questão da luz da Santa Casa. Isso é uma opinião minha, não estou representando ninguém aqui. É uma opinião minha, eu sou a favor.
Jonathan, obrigado pela tua contribuição.
Obrigado.
Roberto Fagundes, por gentileza. Vamos lá, Robertito.
Boa noite, Rafael. Boa noite, representantes e o pessoal aqui. Seguinte, uma das coisas que eu acho que tem, acho, não tenho certeza, que tem pouca gente aqui e poucas representatividade, porque a pessoa está desacreditada. Não por vocês, mas desacreditada que isso não dá em nada. Nós aqui da associação, faz anos que estamos vindo e indo em outras cidades, e já tivemos com pessoal mais elevado dentro da concessionária, e não acontece, e as coisas não mudam. E eu tinha quase certeza que eles não iam vir, primeiro, porque eles são funcionários e não são os representantes da empresa, eles não são, e lá em cima eles não deixam vir. A outra coisa, eu vinha hoje agora de fora, e as concessionárias foram multadas em 36 milhões de reais. Até agora, até julho, já foram multadas em 36 milhões de reais. Nos últimos anos, já vai mais de 200 milhões. Isso está na Gaúcha, que eu vim escutando. Por vários, não ter energia, atraso, um monte de coisas, e eles são multados. Então, o que acontece? Como eles têm um monopólio, e a gente não pode ir no outro dia trocar de concessionária, eles sabem que chega no fim do mês eles vão receber. Depois a gente se vira. O setor primário está altamente penalizado com isso. Eu não quero dizer que o urbano não. Mas o setor primário fica 10, 20 dias sem luz, onde as famílias compram o rancho por mês. A comida fica estocada, mas ele não vai todos os dias no supermercado, toda semana no supermercado. E as pessoas para fora começam a ficar sem água, sem nada. A gente, como patrão, como dono da granja, não tem o que fazer. Com respeito à PROCON, essas manutenções, só para assessorar, esse negócio de para ressarcir os danos materiais é terrível, a indenização, porque eles não querem que a gente tire as coisas para arrumar, ou seja, a gente está puxando a água, queima o motor, tem que deixar até vir alguém da concessionária olhar o problema, liberar. Isso leva 10 dias, não é isso? E aí, o que, que a gente faz? Vai esperar? Não. A gente retira, coloca outro. Quando a gente vai entra com a papelada, com todo um laudo, eles não aceitam. A gente mexeu. Mexeu na chave, mexeu no transformador, mexeu no motor. Isso são prejuízos altíssimos, que, como disse o nosso presidente, é um ser vivo a planta. E cada dia ela precisa da água. E às vezes mais, quanto mais perto da colheita, mais ela vai precisar. Isso aí não tem como. Nós não ver, eu particularmente não vejo uma solução. Não sei se vocês, como vereadores, têm alguma coisa para fazer, teria alguma coisa para fazer. Só que nós estamos desacreditados. Por isso que a casa está vazia, como está hoje. Infelizmente, não vemos nada disso aí que se possa. E já se conversou com várias pessoas. E quando a gente está chegando num diálogo, eles trocam o funcionário, o chefe. Aí volta tudo para estaca zero de novo. Tá? Era isso aí que eu queria acrescentar. Obrigado.
Obrigado, Roberto. Eu passo, então, nesse momento a palavra a Ademir Lopes.
Quero me posicionar neste momento em que se realiza essa audiência pública como cidadão e que vive o dia a dia das necessidades da comunidade urbana, assim como os moradores da área rural, os produtores, onde uma das bases de sustentação econômica do município está alavancada na produção primária. A gente sabe que são longos os anos. Eu vivi diretamente mais de 20 anos, o Roberto Basso sabe muito bem disso, e eu sei das necessidades do produtor rural. E sei também da falta de representatividade que ele tem quando, num momento como este, está na Câmara de Vereadores reivindicando coisas básicas à produção e à sustentação econômica do município. Olha, é uma situação realmente que nos deixa até entristecidos dos próprios produtores terem que vir à Casa Legislativa solicitar busca de soluções ao que os nossos representantes há muito tempo já deveriam estar buscando. Infelizmente, não temos a competência no que se refere às autoridades para fazer com que problemas como estes, onde os produtores tenham de se envolver, e há muitos anos, desculpe, eu vou sentar um momento, mas tivemos mais de 40 empresas de beneficiamento de grãos aqui em Uruguaiana. Por que que perdemos? Perdemos pela falta de participação política, onde muitas dessas empresas se transferiram para São Paulo. E o nosso produto sai daqui e retorna à mesa para que a gente venha consumir. E por que isto? Por falta de representatividade política. Tudo envolve isto. Não estou dizendo que seja o legislativo, o executivo, seja qual for a instância, mas falta envolvimento político para a solução a esses impasses que a gente está vivendo, principalmente no campo, por ser, como eu já disse, uma das bases de sustentação econômica. Olha, lamentável, e audiência pública, é claro que se faz necessária a participação da comunidade, mas se faz necessário ações com competência que busquem, junto aos escalões superiores, seja a nível municipal por parte do executivo, seja a nível estadual e federal. Tem que se buscar soluções. E é para isso que as representações nossas se fazem. É para isso que damos uma procuração ao vereador, ao prefeito, e este nomeia os seus secretários, enfim. Agora, se existe competência ou não, não cabe a mim julgar. Cabe a mim, sim, constatar o dia a dia do que está acontecendo aí, no que se refere à energia. O ministro Lobão, há alguns anos, ele dizia que não faltaria energia, que não teria apagão. A Dilma Rousseff, quando ministra das Minas e Energias, dizia que os projetos eram amplos. E como presidente também se posicionou da mesma forma, dizendo que o Brasil estava em situação estável no que se referia à energia. E o que, que vemos hoje? Me parece uma mentira isso aí, porque os problemas estão aí, a falta de energia está aí, os investimentos em energia, em hidrelétricas, que está se estendendo aí nos diversos estados do país, e o que a gente vê é simplesmente um descaso e dinheiro jogado sem complementação de projeto. E muitos deles que ainda não vão acontecer. Então, é lamentável que a gente, num momento como este, esteja aqui debatendo assuntos que não vai se resolver a curto prazo. Porque se tivessem que resolver, já estavam resolvidos e não estaríamos aqui reivindicando coisas básicas, que é energia elétrica. Mas vejam só onde que nós chegamos. Comunidade ter que vir aos poderes solicitar energia elétrica. Esta senhora aqui, eu fiquei entristecido de ouvir a professora, não estou lembrado, desculpe, dona, a professora Ruth, do manifesto dela, de um valor que ela pagava de energia elétrica, da busca que ela fez junto à instituição, não teve o atendimento que deveria ter, mas afinal, nós vivemos em que país? Nosso país é democrático. Democrático. E a democracia se faz para que atenda o cidadão. E todos nós, políticos, que nos envolvemos nesse processo, representamos o povo, porque temos a outorga dele. E nós, como cidadão, também somos políticos e temos que fazer valer os nossos direitos. E esse direito, se não se busca através das representações políticas, se busca no voto. Agradeço pela oportunidade de manifestar.
Muito obrigado, Ademir. De imediato, eu passo a palavra ao senhor Marcos Buslins.
Boa noite, vereadores. Boa noite a todos. Eu, primeiramente, fiquei entristecido ao ver os relatos de alguns companheiros que aqui se encontram, contando as suas dificuldades em relação ao tema aqui proposto. E eu vejo que é uma tristeza comum. As coisas não vêm de hoje. Nós viemos desde a época da criação do ICMS, quando foi proposto juntar o ICM com o serviço, e a energia elétrica passou a ser considerada como serviço supérfluo e passou a ser tarifada em 25%, que é a tarifa máxima de todos os serviços. Eu não sei como é que é o setor rural, mas o urbano é 25%. Assim como é a telefonia, como é também a água. Todos eles são supérfluos. Nós não precisamos deles. Então, por que dar assistência? Para quê? E no final nós centralizamos tudo isso. Cria-se agências reguladoras que deveriam fiscalizar. E estão fazendo seu papel? Estão multando. Essa noite eu debatia com o João Carlos, da associação, a respeito da questão das filas bancárias, né, que já é um tema que já foi debatido também aqui. E ele me fala que algumas instituições foram multadas em 24 mil, em 12 mil, 40 mil, e agora dizem que a S foi multada em 40 e tantos milhões, 30 e tantos milhões. E nós vamos rever uma coisa. Nós temos um monopólio na região. Esse monopólio, para vocês terem uma ideia, uma instituição bancária das mais conhecidas, no trimestre lucrou 24 bilhões, 2 bilhões, 3 trilhões, bilhões e sei lá o que, fala-se em bilhões, numa iniciativa de concorrência normal, onde existem várias instituições. Não existe monopólio. E não existe uma tarifa máxima que pode ser cobrada e cortada a energia de qualquer cidadão, caso ele não pague. Se eu quiser tirar minha conta corrente de uma agência, eu tiro e ponho numa outra agência, porque eu acho que o serviço dela está caro. Como falou o Roberto, eu posso escolher a quem procurar, se ela é mais barata ou ela é mais cara. Com a S-Sul, eu não posso fazer isso. Imagine qual é o lucro dessa empresa. Agora imagine quanto custa a multa. Será que é muito? Dentro de todo esse composto que existe, energia elétrica, eles estão preocupados com isso? Parece que não. E quem é que está preocupado? O governo do estado, o governo federal? Estão preocupados em fazer alguma melhoria? Quando centralizam o poder? O governo do estado está preocupado em fazer benefício ao cidadão? Ou está preocupado em receber a multa? Adianta eu multar uma empresa e o cidadão continuar com o problema? Vai resolver? Vai reverter o valor da multa para benefício dessa senhora que não tem condições de pagar? Daquele cidadão que está lá na periferia sem luz? Essa multa vai colocar a luz para ele? Ou a água? Ou o telefone fixo? Ou qualquer outro serviço que deveria ser prestado de forma adequada? Vai resolver multar? As empresas estão preocupadas com isso? Eu acho que não. Mas aí eu vejo uma atitude louvável do nobre vereador Rafael e dos vereadores da casa em tomar essa iniciativa. Eu vejo que é um começo, é um passo inicial para que na próxima audiência, que será São Borja, se não me engano, que é a audiência regional, algo comece a ser feito. Eu não vou perder minha esperança, como eu falei para o João, que eu não acredito no sistema bancário que vai resolver a fila ou vai resolver qualquer outra situação, porque eles não estão nem aí. E quem fiscaliza? Os PROCONs da vida, as associações vão fiscalizar? Vão. Desde que alguém vá lá e reclame. Alguém vai reclamar para a ESSU? Vai. Alguém que está se sentindo insatisfeito. Eles vão lá e resolvem o problema da pessoa. E o resto? O resto que reclame depois. Eu vejo dessa forma. Então eu agradeço a possibilidade de me manifestar e parabenizo a liderança da casa, o vereador Rafael, o vereador Marcelo e a todos aqui presentes que puderam prestigiar esse evento. Muito obrigado.
Obrigado, Marco. Belas palavras, Marco. Eu passo a palavra ao vereador Marcelo Lemos, que já havia solicitado. Depois é o Luiz.
Obrigado, vereador Rafael, presidente, proponente dessa audiência e presidente da mesa, cumprimento as demais autoridades da mesa, plenário que se faz presente, sociedade civil organizada, bela manifestação do Marco Busnes. E só para colaborar em relação ao atendimento das instituições financeiras, já propusemos nessa casa, tive a honra de propor, por três vezes a consolidação das leis. Infelizmente, nas três vezes foi rejeitada, que viria a dar uma maior agilidade no atendimento, uma facilitação na fiscalização e inúmeros outros benefícios, mas por força de lei não posso encaminhá-lo esse ano novamente. No dia 2 de janeiro do ano que vem, com certeza, será encaminhado novamente a CLAIF, que é a consolidação das leis de atendimento das instituições financeiras. A energia, bem como o saneamento, a água é um monopólio natural. E por ser um monopólio natural, é um entendimento nosso que ele deve ser concentrado na mão do Estado, mesmo com todas as deficiências que o Estado apresenta. Porque quando falta a energia, quando existe a incapacidade de geração de lucro em determinada região, o Estado vai ter o compromisso social, constitucional, de fazer o investimento. Já a empresa privada, ela não vai ter esse compromisso. Ela vai ter um compromisso com o lucro. A partir disso, nós temos, por exemplo, a Agergas, a agência reguladora aqui. A Agergas é uma agência de regulação que não regula nada. Talvez o maior caça-níquel do Estado do Rio Grande do Sul seja a Agergas. No contrato com a Odebrecht, por exemplo, eles têm direito a 2% de todo o valor arrecadado. No da energia elétrica, eu não tenho o contrato, não tenho o conhecimento. Mas em relação à água, toda vez que se pede o aumento da tarifa, eles são favoráveis ao aumento da tarifa. Por quê? Porque eles têm direito a 2% de tudo que é arrecadado. Então, quando se multa a empresa, para a empresa, como aconteceu com as multas na época do Unibanco e agora na época do Itaú, é mais barato seguir na infração e pagar a multa do que fazer o investimento adequado para se recuperar daquilo. É mais barato para o Itaú, para o Unibanco, como acontecia, pagar a multa de 16, de 30 mil reais, do que contratar mais dois ou três caixas para suprir a demanda. Assim como será, naturalmente, com a AES-Sul. É mais barato pagar a multa que é imposta pela Jergs, que são multas irrisórias, se nós formos fazer análise total. E para colaborar aqui, a concessão é uma concessão estatal. Ela não é uma concessão municipal. Quem cede é o Estado. Na época, ela era privada. O governador Brizola encampou a Light, na época, por um cruzeiro. E depois, no governo Brito, ela foi cedida. Ela foi cedida à iniciativa privada para fazer a instalação, a colocação e o serviço de energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul. Com certeza, houve uma série de favores prestados, uma série de encaminhamentos, escusos que foram prestados na época para que essa empresa norte-americana se instalasse na nossa região. Para encerrar, presidente, nós estamos, através de um trabalho realizado pela Assembleia Legislativa, também o Governo do Estado, o Governo Federal, e nós temos acompanhado, a tentativa da renovação da nossa matriz energética. A nossa capacidade eólica aqui na região ela é bem difundida, e óbvio que, contrariando os interesses da ES Sul e de outras grandes empresas privadas que lucram muito com o repasse da energia elétrica para os municípios, nós viemos, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, vem estudando a questão da renovação da matriz energética, que já está instalada em Santana do Livramento, já está instalada em Osório, e que nós, através de um estudo que foi nos apresentado ano passado, mostra que Uruguaiana é o quarto município em potencial eólico no Rio Grande do Sul. Então, que nós possamos anexar essa ideia à pauta. Como disse acho que foi o Roberto que falou em relação à questão da enchente, todo ano tem enchente. E todo ano você faz a campanha de atendimento aos cidadãos que estão na enchente. Por quê? Porque não existe, por iniciativa do poder público, do poder político, o fato de você chegar no cidadão e dizer: olha, tu vai ter que te mudar. Tu tem que ter mudado aí. Tu tem que sair da tua casa. Tu tem que sair da tua casa, e a partir disso nós temos que dar uma capacidade do cidadão ter acesso a uma moradia digna. E isso o Estado acaba não fazendo, e todo ano posterga essa decisão, que é a solução efetiva. Que é a solução efetiva. Isso na área urbana. Na área rural nós já temos outras nuances. Tendo em vista a falta da ES na audiência, o compromisso da ES nunca foi com a população do Uruguaiana. É um compromisso com o valor das suas ações, é um compromisso com o valor de lucro que os acionistas terão ao final de cada período financeiro. E nós, infelizmente, por uma decisão do Estado alguns anos atrás, que nos afetou grandemente, cedemos o nosso segundo item de sobrevivência nos dias de hoje, mais importante, só depois da água, que é a energia elétrica para a iniciativa privada. Então, essa é a minha manifestação. Muito obrigado e parabéns pela audiência, vereador Rafael.
Obrigado, vereador Marcelo. Eu só, antes de passar a palavra ao Luiz, já peço que passe o microfone a ele, Luiz Garbinato. Eu quero só fazer a leitura aqui de uma frase, de uma... Mas eu vou... Luiz, a palavra está com o senhor. Depois eu faço a leitura.
Boa noite a todos. Eu quero trazer um pouquinho da nossa experiência. Eu sou um dos participantes da Comissão de Energia Elétrica, da Associação. Uma das coisas que a gente tem insistido em todas as audiências é saber o que está sendo registrado, por exemplo, na audiência de hoje. É uma gravação, haverá uma ata e gravação. É fundamental isso, porque a última audiência que nós tivemos em Porto Alegre foi em dezembro. O assunto era semelhante a esse e dizia respeito a todos os prejuízos que Novo Hamburgo, Esteio e toda aquela região da Grande Porto Alegre tinha enfrentado com vendavais e falta de energia elétrica. Então estava lá a maior pressão possível de pessoas junto à AGERGS, que é o órgão máximo aqui no Estado para poder receber esse tipo de informação. O que ocorreu, depois de todos exporem, no final da reunião, o resumo foi o seguinte: nós solicitamos a ata daquela reunião e descobrimos e nos esclareceram que não haveria ata. Nada ficou registrado. O presidente da AGERGS, com todos os conselheiros, nós trocamos e-mails entre nós. Insistimos, então, já que eles disseram que haveria a gravação, que eles nos mandassem a gravação. Aí, então, disseram que teria que haver uma autorização para nos mandarem a gravação. E nós solicitamos, através da associação, Hoje, inclusive, eu resgatei esses e-mails da época para poder rememorar esse acontecimento. E te digo o seguinte, fica o dito por não dito num lugar que nem a Jergues. Jamais consegue levar nada adiante. Quem que vai levar o assunto para a ANEEL? Vai ficar a palavra de um contra o outro do que disseram ou vão levar uma gravação para todo mundo parar e escutar ela? Nós pedimos a gravação.
Eles
enviaram... não querem mandar o áudio, não mandem o áudio. Mandem, então, a gravação.
Mandaram?
Não.
E o áudio?
Nada. Não obtivemos nada. Mas aqui tem três que estavam lá comigo, mais os de Alegrete e de Novo Hamburgo e tudo mais. Então, eu acho que, por exemplo, essa audiência de hoje, agora que nós temos o avião... Poderia ter sido feito um convite para conselheiros da Jergues, para eles terem comparecido. E visto essa ausência da representante de energia elétrica desta região. Eles aqui não mandariam ninguém para se comprometer sem a presença de alguém capaz para defender uma situação aqui. Mas eles poderiam ter mandado um ouvidor. Esse ouvidor levaria adiante as informações para uma manifestação posterior. Isso que eu estou falando agora é um exemplo que ocorreu em dezembro. Mas ocorreu vários anos para trás, sucessivos anos, e nós temos na Associação dos Arrozeiros vídeos inteiro teor do vídeo de Alegrete, da presença de Ministério Público, a Jergues, a ANEEL, falando isso, tudo que nós estamos falando aqui. Com uma série de comprovações e defesa feita por cada uma das companhias presentes naquele momento. Não mudou nada. Então é o seguinte, ó, essa discussão, para poder surtir efeito, ela tem que ter uma força ainda maior do que as que nós fizemos antes. Como levar adiante o quanto... Essa agência não representa o que deveria representar, como disse eu há pouco, é a mais pura verdade. Nós nunca tivemos um apoio para valer. Sempre tivemos a promessa de um apoio, mas nunca efetivação. O movimento veio muito para o lado da Associação dos Arrozeiros, porque é onde está o setor econômico que mais sente a falta da energia, porque o teu capital some se ela não está ali. Não se trata de ficar tu em casa... Sem luz, se trata de ter prejuízo direto naquele teu produto. Então, eu queria fazer mais um reforço nessa linha, de que esse assunto, tudo que reclamaram, não há dúvida, isso vem acontecendo faz muito tempo. O problema é como levar adiante. E para o órgão certo. Não vai adiantar só a Câmara de Vereadores ou a Assembleia, que não tá, que não representa oficialmente isso. Nós temos que pressionar agências, e na ausência da agência, ir direto à ANEEL e dizer que eles têm mais tido a presença de interessados de companhias para defender os pontos de vista de resolução, do que nós, outros consumidores, espalhados, desconcentrados, falando pelo interesse de nós todos, desconcentrados, espalhados. Eles nunca vão conseguir nada. É muito fácil eles... No passar do dia a dia, terem equipes pagas para irem dobrando cada resoluçãozinha que interessa a eles. E assim nós viemos perdendo sucessivamente situações que envolveram demandas complementares, onde se paga pelas maiores diferenças, sejam elas quais forem, ignoraram as três maiores demandas. Eles mudaram toda a regra para o lado do maior faturamento. E isso aqui é um serviço concedido. E quase todo investimento antigo de redes e tudo mais não foi feito por eles, eles só estão entrando substituindo praticamente redes por redes melhores. Porque quando se fez esses investimentos, que nem o Roberto Basso falou no passado, de redes elétricas feitas por produtores, não existia opção, nós tínhamos que doar ela para a CE. E quando a CE saiu, eles encamparam essa situação e sabiam muito bem o estado do que pegaram. Então, quando eles compõem o custo das novas tarifas, diante desse essa coisa insegura que a Jergs nos passa e que a ANEEL nos passa, como é que nós sabemos que tem boas equipes para avaliar que os custos reais estão sendo passados por eles ou não estão com sobra de verba? Dá para confiar? Não dá para confiar. Então é nesse aspecto que eu queria expor as coisas. As coisas têm que ir muito além do que apenas reclamar dos problemas do dia a dia. Isso aqui é só a consequência. Era isso. Obrigado.
Obrigado. Luiz Garbarinato, eu quero somar as suas colocações e externar uma opinião através da leitura de um texto de Roberto Motta. Para colocar o Brasil no rumo certo, basta reduzir o tamanho do Estado, reduzir a burocracia e eliminar as leis e regulamentações que impedem as pessoas de criar e desenvolver negócios. Basta privatizar as empresas estatais, acabar com o dinheiro barato do BNDES, que o BNDES dá a grandes empresários, reformar as leis trabalhistas, o Código Tributário e o Código Penal. Esmolas assistencialistas não tiram ninguém da pobreza. Só educação, emprego e oportunidades tornam o cidadão independente. O governo precisa apenas sair do meio do caminho. Roberto Motta. Luiz, o que tu acabou de manifestar aqui, quando a concessionária foi dobrando uma por uma, é quem é que coloca dinheiro nas campanhas? Quem é que não está se organizando para cobrar dessas concessionárias? Porque isso é uma concessão, esse serviço é do Estado. Por que o Estado administra mal isso hoje? Nós estamos falando de energia. Nós podíamos aqui estar falando de transporte público coletivo, intermunicipal. De água, de saneamento. Não me lembro, colega. Pois não? Fique à vontade. Microfone.
E a GERPES acabava sendo representando a ANEEL. Então, os nomes aqui.
Não, obrigado.
Luiz.
Hoje eu respondi para a GERPES, porque fazem uns 8, 9 anos, ou 10 anos, 9 anos, o Marcos Cortes também é usuário voluntário dos primeiros que existiram na Jergs, eu sou, e ele sempre manda uma pesquisa sobre a qualidade de energia, ônibus, transporte coletivo. A gente se cadastra naquilo que quer responder. E eu respondi o que eles mandaram hoje. Respondi porque eu faço parte dessa parte de usuários voluntários. Mas foi ridículo o que eles mandaram para mim responder. Foi muito ridículo. Mas qualquer um que queira pode entrar no site da AGERGS, se cadastre como usuário voluntário. Quanto mais gente fizer isso, mais vai lotar lá e eles vão começar a sentir presença. Não custa nada. Você ganha uma carteirinha de usuário voluntário e pode participar de todas as reuniões deles. Então eu sugiro que se faça isso. Não custa, não tem nenhum custo. E com relação, eu só queria fazer um comentário com relação à parte de voltar para Estado alguma coisa de serviços tipo esses de energia e tudo mais. Eu tenho muito receio nisso, porque o Estado não, de maneira geral, o Estado não tem mostrado para nós um bom serviço. Não tem mostrado. Então eu apostaria em regular melhor o serviço público delegado, que é o privado que temos por aí. Obrigado.
Obrigado, Luiz. Usuário voluntário AGERGS, Agência de Regulação. Luiz Ernesto Garbinato. Atribuições. Auxiliar a AGERGS na avaliação da qualidade dos serviços públicos delegados e na fixação das metas a serem perseguidas em cada um dos setores. Ouvidoria, tem o número 0800, a assinatura do conselheiro-presidente, e o endereço da entidade em Porto Alegre. Luiz, eu preciso manifestar também, o vereador Marcelo Lemos ao meu lado foi testemunha, porque é o relator da CPI que tramita nesta casa. Quando a Jergs esteve aqui, em relação à questão da água, chega a ser uma piada quanto eles ganham por mês e como eles acompanham o trabalho que a Odebrecht faz no Goiás. A fiscalização. Primeiro, a fiscalização do município, da prefeitura. Essa nunca existiu, pífia. E a da Jergs, então, por estar a 700 quilômetros daqui e ter vindo
Duas vezes. Em 4 anos e meio. 2 milhões por mês. E agora eu pergunto aos senhores, quem é que regulamenta a Gerx? É o Estado. É o governo estadual. Então a questão é política, sim. Não adianta dizer que não é. A questão é política. É essa organização que os setores, como disse o nosso amigo, a Gergs, a ANEEL, as entidades representativas que são os senhores, junto com os representantes eleitos, junto com os executivos municipais, se nós não conseguirmos achar um caminho, uma nova maneira, sugerindo e cobrando e pedindo, eu vou dizer aos senhores, oficialmente foi 31%. A gente sabe que nos últimos anos aumentou 150% a energia elétrica. Isso é um crime contra as pessoas. Contra todos vocês, contra nós. Quer usar a palavra, João? Está à disposição.
Bom, retornando aqui, tenho bastante assuntos aqui. A informação que eu tenho quanto a Gergs e a ANEEL, que todas as operações, fiscalizações, são feitas pela Gergs. É um convênio que ela tem com a ANEEL, com exceção das tarifas. É a informação que eu tenho. Gostaria de falar aqui para a dona Ruth. Ela tem problema de saúde, ela pode fazer um cadastro lá na S-Sul, levar alguns documentos, e ela não vai ser cortada a energia dela. Para ser cortada, mesmo que seja emergencial, eles vão ter que avisar com 5, 10 dias de antecedência. Vai uma cartinha para a senhora, e a senhora não vai ser cortada a energia. Pode ser feito isso. Quanto o moço que falou ali, a demora da ligação de energia, ligações novas, isso acontece. Em prédios, geralmente está sendo feita somente com decisão judicial. Leva 3, 4, 5 meses para ser ligada a energia. Outra coisa, quando o consumidor muda de endereço, que aluga uma casa ou compra, normalmente eles querem cobrar a conta antiga, que não pode, ninguém deve pagar a conta do outro, a não ser que alguém queira pagar as minhas, que não tem essa aí, não existe, já é uma regra básica. Então, eles querem que outra pessoa que morava lá, se for proprietário, se for inquilino, eles têm que ser ligados à luz. Só não vai ligar à luz se a pessoa for da família, quer trocar o nome de filho, mãe, alguma coisa, empresa, ou sócio, ou funcionário, não. Se não tiver relação familiar ou comercial, eles são obrigados a ligar a energia elétrica. Tem muitos casos que eles estão deixando de ligar a energia porque tem dívida naquele local. Bom, tão importante quanto a não cortar a energia na sexta-feira à tarde, que eles me informaram que não estão efetuando o corte de energia sexta-feira à tarde, ou sexta-feira, ou principalmente sexta-feira à tarde, é quanto ao pagamento que pode ser cortado segunda, terça, ou quarta, ou quinta, e efetuar o pagamento na sexta-feira. Que não vai só resolver não cortar, mas os cortes que foram feitos anteriores, ou 10 dias atrás, tu só levou 10 dias, 5 dias para juntar o dinheiro e conseguiu pagar sexta-feira. Se pagarem sexta-feira e avisar até o horário comercial, que é 17 horas, tem que pagar e avisar. Eles têm que ligar em 24 horas, tem que ligar no sábado e no domingo. Se for avisado até o horário comercial, eles são obrigados a ligar em 24 horas. Se ligar depois do horário comercial, avisar no caso, levar o comprovante ou ligar por telefone, vai começar com o prazo de 24 horas na segunda-feira às 8 horas, que é o horário comercial dele. Se não avisar até às 5 horas da tarde, só vai ser ligado na terça-feira a obrigação deles. Tá? Todos esses prazos, se não cumprido, cabe indenização na conta do consumidor. Bem como no consumidor, vou falar do consumidor urbano, toda vez que faltar energia por um determinado período, 6 horas, ou não houver atendimento, o consumidor tem desconto nas próximas, até 3 tarifas, até 3 próximas faturas, vai ter desconto. Isso aí é obrigatório também, só que às vezes eles não fazem isso. Então, eles têm que cuidar na parte inferior, esquerda aqui, que diz a quantidade de horas que ficou sem energia, a meta mensal, anual e trimestral. Eles devem indenizar o consumidor. Claro que a indenização é mínima, 2%, 3%, não compensa para quem teve um prejuízo. O prazo, como o senhor ali falou também, de 10 dias, é o prazo que está na resolução da ANEEL, realmente é 10 dias. Toda vez que tiver equipamento danificado, faz o aviso, eles têm até 10 dias para fazer a vistoria. Exceto equipamentos que conservam alimento, perecível medicamentos. Aí é um dia útil para eles indenizar. Pois possivelmente indenizar. Vou continuar aqui falando um pouquinho da indenização. Eles fazem o relatório, olham o equipamento, detectam que está queimado, eles não são técnicos, olham lá, não levam nenhum equipamento e dizem que pode ou não pode ser indenizado. É um leigo que vai lá, hoje teve um fazendo lá na minha loja, levou 2 minutos lá dentro, porque tinha que atender São Borja, Santiago e até para Santa Maria. Outros dias eles dizem, não, isso aqui não. Vou citar um exemplo aqui de um cliente. Houve a queima total dos equipamentos, inclusive eu trouxe aqui, não precisa de engenheiro, nada para ver, ele está totalmente danificado. Então, para quem queira ver, ó. E eles disseram que tem que ter um engenheiro, um laudo no engenheiro. Isso aqui é um absurdo, qualquer leigo vê, não, é impossível de consertar. Aí eles dizem, agora pediram, foi feito o laudo de um técnico que conserta, um técnico de eletrônica, e eles ainda pediram agora um laudo com CREA para fazer o... Isso aí é um absurdo, é para protelar, para não pagar. E as pessoas acabam desistindo. Leva 3-4 meses, e às vezes depois demora, e pede orçamento, e falta um dado aqui. E aí fica 3-4 meses e a pessoa acaba desistindo. Teve alguém que falou também do dano de alimentos. Toda vez que tiver danos de geladeira, todos, isso aí cabe indenização. Toda vez que danificou os alimentos, que houver perda, como explicou o Carlos Alberto, cabe indenização também. Bom, aqui isso aqui é a resolução da ANEEL. Essa resolução da ANEEL também pouca gente sabe, pode pegar gratuitamente na operadora, lá na concessionária. É um direito do consumidor, artigo 181. Pode pegar, são 100 páginas, mas tem todas as explicações aqui para o consumidor e as regras de corte de energia, de prazo, de tudo isso que tem. Quando o corte foi indevido, que o cliente já tinha pago ou não tinha aviso ou tinha ultrapassado os 90 dias, no momento que a operadora for avisada, ela tem 4 horas para ligar a energia, independente de que horário for sábado, domingo, de noite, no momento que foi constatada o corte indevido, ela tem 4 horas. Tudo isso, se não ocorrer, cabe indenização administrativa. Ela já fez indenizações de mais ou menos aproximadamente a metade de uma conta, metade do valor de uma conta diariamente, até o valor de 10 vezes o valor da conta fatura. Bom, aqui eu vou pedir licença para fazer um pequeno aviso, e mesmo não sendo energia elétrica, porque nós estamos aqui também sendo ouvido pela Rádio São Miguel, que hoje, às 11 horas da noite, vai ter a recorte de água até amanhã, às 7 horas da manhã. Foi suspenso? Última hora, bom. Desculpa. Tem mais aqui algumas coisinhas aqui que eu tinha anotado. Eu tenho um relatório aqui de problemas que houve, até foi feita uma CPI na cidade de Novo Hamburgo, se não me engano, e são os mesmos problemas que são nossos aqui, eu vou deixar aqui na mesa para o Rafael, o vereador Rafael, para verificar isso aqui. Essa aqui ó, é um documento que eles deixam lá no caso da vistoria de indenização. E no verso é que estão pedindo um técnico habilitado com CREA ou com certificado do técnico. Isso aqui não está na resolução da ANEEL.
Pois é, desculpa, João, isso eu ia te perguntar, essa solicitação está na resolução ou não?
Não, essa exigência não está, tanto que há um tempo atrás eles não solicitavam isso aqui.
Obrigado.
É uma exigência agora, recente.
Eu gostaria que tu me desse para nós tirar uma cópia, e Cláudia Simas, gostaria que constasse na ata essa observação.
Eu te deixo uma cópia, eu tenho aqui duas cópias, foram dois casos, essa que é minha de hoje, tem mais um de outro cliente aqui. Então, eles criam isso aí para dificultar a questão do dano elétrico, o artigo 203, 208 da resolução, e não consta essa exigência. E é uma exigência bastante difícil de ser cumprida, para 2 ou 3 laudos, geralmente vai pedir um laudo, às vezes, para uma empresa que não vai te fornecer o serviço, porque, como um caso aqui, é um laudo do equipamento que não vai ser consertado. Então, é um custo para a empresa, está pedindo um favor para a empresa, tu tem dificuldade, o consumidor. Isso eu estou falando aqui, todos nós temos uma boa cultura, mas aquele consumidor que não tem essa orientação, A dona Ruth falou, isso é verdade, eu tive que ser até indelicada com eles. Eu fui lá, eles fizeram um corte indevido e eu fui cobrar deles. Por que esse corte que se não estava dentro das regras? Ele disse assim, ó, eu digo, ué, vou ter que procurar meus direitos. Os teus direitos não terminam aqui. Eu digo assim, tive que responder, nem começam aqui também, porque eles são, realmente são mal educados. Eu fiquei na frente do pessoal lá, por 15, 20 minutos, ligou para o chefe lá, disse que era uma liminar, não era não. Eu mostrei a resolução, ela não acreditou, foi lá pegar no livrinho, fiquei 2 horas sentado na frente, eu não saio daqui quando eu ligar minha luz de volta, foi corte indevido, está tudo pago, tudo certo. Aí 5 para meio-dia mandaram fazer um corte de emergência. E você liga para a ouvidoria e você deu uma informação incorreta, incorreta. Inclusive, quando eu fui fazer essa reclamação aqui, essa que era 45 dias que eles iam levar para verificar a minha situação dos equipamentos. Eu digo, não existe, isso aí é dessa, deve olhar, tu deve conhecer lá. Aí tu liga e diz que não tem acesso à resolução da ANEEL, tu cita o artigo e tudo mais. Eles são muito... Não é que... Eu acho que são mal intencionados, mal orientados, alguma coisa nesse sentido. Acho que eu, de momento, sim.
Tá. Obrigado, João. Dando sequência às inscrições aqui, eu passo a palavra a Marco Cortes e depois ao vereador Irani.
Boa noite, vereador Rafael. Na oportunidade que lhe cumprimento aos demais membros da mesa e aos demais presentes. Eu só quero... Meu nome é Marcos Cortes, eu sou um empresário, sou engenheiro eletricista e estou aqui representando a Associação dos Arrozeiros como consultor e membro da Comissão de Energia Elétrica. Eu só quero fazer duas colocações, tá? Com relação ao que você falou, principalmente as colocações que o Caco fez. O Caco é o Garbinato, tá? A primeira é com relação à nossa dificuldade de fazer contato com a SSUL, tá? Isso aí vem paulatinamente se agravando, tá? E a gente está ficando sem eco. Tá? Nós não temos mais com quem falar. Até bem pouco tempo nós tínhamos uma gerência aqui, né? Isso aí foi removido e hoje o que a dona Ruth falou, né, é bem a verdade. Aquele pessoal que está ali na frente é o que está responsável pela AES-Sul aqui. Tá? Então, essa é a primeira colocação que eu quero fazer dessa dificuldade e para nós, como consumidores ou grandes consumidores, que são os arrozeiros, isso aí é uma dificuldade muito grande. Tá? Porque aqueles assuntos que normalmente o consumidor residencial não tem, como contrato de demanda e reclamações com redes caídas e etc., que muitas vezes o urbano eventualmente acontece, mas isso na área rural é bem comum, a gente tem que ter um contato mais próximo com esse pessoal aí da SSUL para a gente poder rapidamente avisá-los disso daí e que eles providenciam o conserto e a volta à normalidade da energia. O outro fato é com relação à observação que a gente vendo, né, com relação ao que o Caco também comentou brevemente, mas eu queria ressaltar. A gente tem observado, indo também de encontro à tua observação, Rafael, que paulatinamente a política está tomando conta dos órgãos ou das agências reguladoras. Enquanto elas eram tecnificadas, a coisa funcionava muito melhor. Então, no momento que a política começou a entrar nesses órgãos aí, a técnica foi deixada de lado e aí começou a se observar que aquela o rigor ou o fundamental da lei estava sendo deixado de lado em função da multa ou da penalização do consumidor. E a gente vem observando, quem tem conhecimento da legislação da 456, que foi a que precedeu a 414, pode verificar isso nitidamente. O consumidor vem perdendo espaço nessas legislações. Tá? Então, é isso aí que eu queria colocar, e isso aí é muito grave, na minha maneira de ver. Obrigado.
Obrigado, Cortez. Eu passo a palavra ao vereador Irani.
Só gostaria de propor aí dois encaminhamentos, presidente.
Pois não.
Que a gente, essa questão técnica, essa questão que a gente está discutindo com relação às dificuldades aqui do usuário, enfim, zona rural, zona urbana, que ela tenha uma sequência como demanda que se possa levar também para juntar com as demais da proposta feita pela audiência pública regional. Mas a gente acabou ouvindo coisas, como se diz assim, a gente fala e tem que ouvir, e nós acabamos ouvindo coisas que nós devíamos ouvir, que é a questão exatamente que extrapola até a questão política, que é essa denúncia para os órgãos superiores aos órgãos que regulam dentro do nosso Estado, de imediato, que a gente possa mostrar para eles exatamente o que está acontecendo. Formalizar um documento, mandar para o governo, mandar para o Ministério da Minas e Energia, mandar para, sei lá, outro órgão. Isso, exatamente. Essa é uma proposta que eu deixo aqui para que eles possam sentir o que nós estamos enxergando como usuários, como pessoas que representa a sociedade, que nos sentimos impotentes na hora de dar a resposta que vocês precisam. Então, eu acho que esse é um outro viés. Enquanto a audiência pública vai discutir quantos dias vai ter que ligar a energia, como é que vai ser feito na iluminação pública, que não se tratou também, eu acho que fica irrelevante nesse momento, mas que a gente já possa tirar daqui esse encaminhamento em forma de denúncia, porque com certeza uma resposta nós vamos ter. E a partir daí, através do regional, através de outras assembleias que a gente possa ter, vai se fortalecer esse movimento, como diz o Ademir. Fortalecer o movimento do executivo, do legislativo, do cidadão, e mostrar que tem alguma coisa errada, e que essa coisa errada ela tem que voltar. Senão, vira outra pedalada e fica difícil. Mas eu acho que esse é o grande momento que nós temos que tirar daqui. Ouvimos coisas que nós, graças a Deus, ouvimos. Tivemos a oportunidade de ouvir. A gente atirou no que viu e acertou no que não viu. Então, foram palavras sábias que vieram aqui, não com absoluta certeza, que não nos chocou. Eu não tenho nada, eu sou meio apolítico ainda, estou começando a minha vida na vida pública, e eu tenho recebido cada bolaço por conta de outros que já são macacos velhos na política e que não trazem a solução. Eu vejo de outra forma. Então, eu acho que nós temos sim condição de virar esse jogo. Não se acovardar e achar que nós não vamos resolver nada. Eu acho que nós temos que ter essa iniciativa. E uma das iniciativas que eu vejo é essa. Mostrar para quem está em cima que nós estamos aqui desesperados pedindo socorro, e que o socorro só pode vir da parte deles. Aí sim, senão será uma omissão, e aí nós podemos fazer um movimento muito maior. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Irani. Eu peço o microfone ao Paulo Ricardo.
Boa noite, senhor vereador Rafael. Estendo meu boa noite e a satisfação de estar aqui presente a todos os amigos e aqueles que ouvirão futuramente. Infelizmente, numa reunião tão importante, a gente vê poucas pessoas. E eu, como escritor, sempre buscando me colocar à disposição nessas causas relevantes da sociedade, eu procuro fazer a minha parte como cidadão, e mesmo assim eu não me sinto qualificado ainda para ser um candidato a vereador. Não me sinto, sinceramente. E me entristece saber que daqui a alguns meses muitas pessoas se sentirão qualificadas e não estão aqui buscando se informar sobre essa questão tão importante, tão delicada, que muitos não acreditam, mas nós temos a força de fazer esse momento aqui poderoso. Como bem falou o seu Irani e todos aqui presentes, nós temos que tirar aqui um acordo para que o Ministério Público faça valer a vontade do povo. Nós não podemos aceitar que uma empresinha venha aqui dar a mínima para um convite dos representantes do povo. Isso aí é um desaforo, é um tapa na cara de Uruguaiana que lhes paga o pão na mesa. Todos nós sabemos, desde crianças dos 5 anos, daquela historinha do Joãozinho e o pé de feijão, que ele foi ludibriado pelos o esperto que lhes revendeu o feijão mágico, que resolveria seu problema financeiro. Ele ingenuamente caiu, mas aconteceu um milagre. Ele subiu naquele feijão e encontrou uma galinha dos ovos de ouro, mas também encontrou o dono da galinha, um gigante malvado, indestrutível praticamente. E essa galinha dos ovos de ouro é a prefeitura municipal. E o gigante é a S-Sul, que todo momento vem aqui e quer nos tirar alguma coisa. Quer nos tirar, já nos tirou o IRGA, agora deixou a galinha descansar um pouquinho. Daqui mais um ano, ela vai pegar e vai exigir aquela dívida de iluminação pública que está de dia ligada, praticamente todas, e de noite desligada. E ele diz, ah, não, isso aí não está gerando dívida para o usuário. Mentira. Porque só que se eles fabricassem energia, a minha casa, eu não tenho vergonha de dizer, a minha casa na frente está tapera, porque eu desligo todas as luzes. Só uso a luz que eu preciso efetivamente. Enquanto eles se dão a luxo de deixar metade da cidade ligada. E quem está pagando essa conta? Eles querem mais que deixe ligada mesmo. Porque daqui um ano, dois anos, o ovinho vai estar lá, de ouro, pago por nós. E vão nos pedir outro prédio, mais outro, de acordos mal estruturados. De uma dívida que não foi devidamente negociada e feita, como o vereador já solicitou, fazendo uma auditoria. Isso eu acho que tinha que se fazer, uma auditoria dessa dívida. Porque esse gigante não quer matar a galinha. Ele não quer que essa dívida seja paga. Ele quer daqui de dois anos pegar alguma coisa do povo. E até quando nós vamos ter esse problema? Essa galinha, esse monstro, esse gigante, acabando com as nossas forças. Nós temos que efetivamente resolver isso. Acabar com a questão dessas luzes ligadas de dia, fazer valer a nossa vontade, mostrar para eles que nós somos os que mandam neles, e não o contrário. Então nós temos que sim, que pegar e fazer um abaixo-assinado na cidade, para que as pessoas coloquem a sua insatisfação, o seu repúdio com essa empresinha que há 10 anos eu venho brigando com eles e até cansei, porque são pessoas que efetivamente não têm o mínimo de respeito por aquela sociedade que os alimenta. Concluindo, eu acho que nós precisamos fazer esse abaixo-assinado, solicitar ao Ministério Público uma satisfação e cobrar da Prefeitura Municipal essa dívida, que até agora o senhor Irani já fez o pedido e até agora não veio o montante, se está atrasado, que a gente sabe que está, e como é que vai ficar. Quando que eles vão cobrar de novo o novo prédio? Porque com certeza eles vão cobrar. É isso aí que eu gostaria de colocar para os senhores. Vamos refletir, vamos fazer a nossa parte como cidadão, porque nós aqui nós estamos representando o interesse dos nossos filhos, dos nossos netos. Senão, daqui a pouco, eles vão comprar a Uruguaiana. Nós vamos ter que pagar para eles, e não imposto para a prefeitura para morar na cidade. Um abraço.
Obrigado, Paulo Ricardo. Eu questiono os amigos da plateia, do plenário, se alguma outra pessoa quer fazer uso da palavra? Alguma outra inscrição aqui na mesa? João, por gentileza, a palavra está com o senhor.
Bom, fazer mais algumas colocações aqui. Essa empresa concessionária S-Sul, ela, no geral, ela descumpre várias e várias regras de atendimento ao consumidor, fora as partes comercial, cobrança indevida, alguma coisa, o atendimento ao telefone. Quando se faz uma reclamação, um pedido de serviço e quer depois a cópia disso aí, o regulamento diz que tem 72 horas. Tu pode chegar a levar 35 dias para dar o retorno, para dar uma cópia de um CD, de uma degravação. Isso depois que já uma vez eles perderam o protocolo, aí depois chega pela metade a tua solicitação. Então tem uma diversidade de não cumprimento das regras, do não atendimento, tanto da resolução da ANEEL ou da GERG, tanto quanto o Código do Consumidor, em vários itens. Falando da agência reguladora, a GERGS, bem estranho, deram um aumento de 5,4 na concessão de água, embora não tenha ver a concessão de água, estou falando, mas só para ver da GERGS. Aí eles viram que erraram, deram 5,40. Aí depois, agora, não sei se tu viste, eles botaram mais um centavo, 5,41, que tinha errado, uma soma de vírgula. Pô, então é visivelmente contra o consumidor. Não tem totalmente contra o consumidor. Não tem nenhum ato que seja a favor do consumidor. Eles têm uma informação que eu peguei na internet. Eles arrecadaram em 2013 15 milhões. Eles fazem a regulação de transportes coletivos, algumas coisas de hidroviário, água, praticamente toda a água do Rio Grande do Sul, energia elétrica, menos tarifa.
Repete o valor para mim, por gentileza, João.
15 milhões em 2013. Está no site deles na prestação de contas, a arrecadação deles aproximadamente 15 milhões em 2013. Segundo informação do diretor que teve aqui, eles têm em torno de 70 funcionários. É isso aí. Imagina quanto ganha cada funcionário, cada diretor daqueles, e o custo deles. Eles arrecadaram no Uruguaiana, no ano e meio, 1,50 milhão. No ano de 2014, até metade desse ano, 1,50 milhão. Vieram uma vez esse ano em Uruguaiana.
Veja bem, essa é uma empresa do Estado. Uma.
Uma só, Uruguaiana, que é pequenininha, só da Corsã, que são 200 e poucos municípios.
15 milhões em 2013, olha o tamanho desse orçamento.
15 milhões, a arrecadação total é fantástico, né? Então são coisas desse tipo. E principalmente, tem vários problemas do grande consumidor, mas o problema maior que a gente sente é o consumidor, aquele pequeno lá do bairro, que não tem instrução, às vezes que não tem acesso à internet, que não sabe aonde chegar nos seus direitos. Então, e realmente o atendimento deles lá, tu chega lá e isso aqui desconsidera qualquer regramento, começam a conversar ali e tentam tirar, como estava falando o Marcos, o consumidor realmente está perdendo o direito. E os direitos que restam aqui não são cumpridos. Então, essa é uma parte do meu questionamento. Acho que
Claro. Pode, Marco, microfone aí, o Marcos. Buslings.
Vamos muito lá. Obrigado. Eu só queria fazer uma ressalva, que eu não vejo como pequeno e grande consumidor, eu vejo como consumidor. Se fosse pequeno, não cortariam água nem luz. Deixa, não vai fazer diferença. Ele é muito grande, ele é importante, todos são. Agora, se todos os pequenos se reunirem, ou todos os consumidores se reunirem, não vai ser nenhum pequeno, vão ser todos. E esses vão ter força. Agora, nós estamos vendo aqui, o setor rural, o urbano,
a dona fulana, o seu fulano, aquele que perdeu o seu equipamento em casa, individualidades. E quando se trata de individualidades, se perde. As agências são únicas. E nós somos todos? Não. Somos cada um de forma individual. Não temos força nenhuma. Eu acho que isso precisa mudar.
É, eu fiz o questionamento de. Foi a colocação de pequeno e grande consumidor, que o grande consumidor assim, tem mais acesso, pode fazer um contrato com um advogado, coisa assim, e mesmo assim não consegue resolver. Não consegue resolver. Eles dificultam e eles. É mesmo que tu tiver. Estão com energia, tu só depende deles, e tu não tem como viver sem energia. Então, essa é a questão. Porque eu me referi que o grande, o consumidor no maior acesso à informação tem sofrimento. Imagina aquele que paga 30, 40, 50 reais, que mora lá no bairro, tem dificuldade até para achar onde é sul, para ver, depender do horário, do ônibus. Então, fica com a sua família lá sem energia. Isso que eu digo. Não, corta e não estão nem preocupados com o consumidor. Nesse sentido que eu falei, pequeno e grande, que tem pessoas que têm mais facilidade de achar os caminhos, mas todos têm tratado iguais, têm que ter o mesmo respeito. Agora tu chega lá, eu cheguei lá e eles me trataram desse jeito. Agora eu chego lá, porque sabe, me apresentei lá, te procurando para falar com o gerente, para ver as dificuldades que tem, que eu sou presidente da associação, eles tratam totalmente diferente. Mas eu chego lá, demora o atendimento também, meia hora, 40 minutos lá sentado, lá só até 5 horas da tarde. É bastante complicado, o atendimento é muito ruim mesmo.
Obrigado, João. Eu acho que nós já estamos quase encerrando, eu passo a palavra para a última inscrição, então. Jonathan.
Para colaborar com a fala do senhor ali e do Marco aqui, é o seguinte, eu vou dizer um recado, na verdade, para vocês, vereadores. Eu tenho uma luta particular, é minha essa luta, não é de ninguém, não estou representando ninguém aqui. Levar essas informações aqui lá pro bairro lá. O Rony não está aqui agora, mas ele teve lá em casa, passou lá, falou com o meu sogro, e eu falei para ele, Rony, aqui embaixo ninguém sabe nada que se fala lá dentro. Ali está a Gladys, ali, ó, que vai concordar comigo, lá na vila, lá no bairro, aqui está a Beth, aqui também, ó. Ninguém sabe isso aqui que se fala aqui dentro. Ah, mas a gente publica, a gente... Não, não sabe não. Vai lá e fala para eles que esses caras aí ganham esses milhões ali que ele acabou de falar ali. Esse 1 milhão arrecadado que são distribuídos entre 70, né? 70? Pois é, e aí? Vai lá. Eles não sabem isso aí. Eu parei, eu sou um chotene infeliz junto com as filhas dele que não me deixaram falar. Não deixaram ele falar, defenderam ele com eles dentro. Eu parei. E aí, ali naquela casinha ali tem uma senhora com 7 filhos. Sem luz, sem água. Não dá para alguém vir aqui instruir aquela senhora. Lá nessas informações não chegam lá. E essa luta é minha, particular. Eu vou fazer de tudo para chegar essas informações lá. É, e para finalizar, eu gostei muito do que o senhor falou. Né? Até não tinha... Antes eu falei que não tinha nenhum representante, mas o senhor estava ali, desculpe até. Né? E obrigado por deixar essa manifestação aqui.
Obrigado, Jonathan, só para ajudá-lo, esta... Pode, só depois do Paulo, Cleto, só um pouquinho. Só para ajudar o entendimento do amigo, esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela Rádio São Miguel. Paulo? Depois 1 minuto para a Gladys.
Um outro assunto que eu acredito ser pertinente também, não tenho provas concretas, mas já estou de olho e já até comentei com alguns dos senhores vereadores. É que esse mês, todos estão sabendo que mês passado, um que entrega a leitura de uma outra concessionária lá no norte do estado, deu uma paulada num cachorrinho pequenininho que estava lá fazendo o dever de casa, para agradar a dona, né? E aí o cara chegou e tascou-lhe uma paulada no bicho. O indivíduo foi mandado embora. E aí a nossa concessionária não fez como fez, por exemplo, a voz, que chegou, chamou todos os que entram nas casas e fez uma explanação que não poderia fazer isso, pegar e dar uma paulada no animal se ele não está acarretando o risco de morte. Aí, concluindo, a S-Sul agora, ela parece que definiu que Tendo animal pequeno, pode ser um bichinho minúsculo. Tendo animal lá, não pode entrar para tirar a leitura. O proprietário vai ter que ser chamado para tirar a leitura, que eu acho que é a obrigação da empresa. Só que parece que, de repente, esteja no contrato. Ou seja, daqui a um pouquinho, eu tenho certeza que, pelo andar da carruagem, eles vão querer que todo mundo tire, quem tiver esse medidor afastado do muro, que coloque junto. E o medidor para colocar, quanto custa? É a pergunta que eu faço.
Obrigado, Paulo. Ricardo? E, nos declinando ao encerramento, Gladys?
Eu vou aproveitar o gancho da tua fala, Jonathan, para dizer que eu falo a mesma coisa que ele. Vocês têm que... É uma ideia, já que eu já dei em outra audiência pública, de pegar, fazer reuniões né, fora daqui, ir atrás da população, fazer com que elas vejam os problemas da sociedade e o trabalho de vocês. Porque vocês sabem que tudo cai aqui. A culpa sempre cai em vocês, tudo que acontece na cidade. Então está na hora de vocês, vereadores, mostrarem aqui por que vocês estão aqui. Né? As audiências públicas são a gente fica sabendo em cima da hora. Amanhã de manhã tem uma, não tem? Pois é, eu fiquei sabendo porque não sei onde é que eu vi no Facebook. Exatamente. Faz uma reunião, pega, faz um cronograma. Né? Não precisa ser da audiência pública. Consulta pública, gente. Não tem muito custo. Vai num salão comunitário, fala com o presidente. Leva isso para a população. Porque vocês veem que vocês sabem que a população não vai vir aqui. Muitos não têm tempo. Né? Então, isso é uma crítica construtiva para vocês. Até mesmo para melhorar a imagem que vocês têm perante a população. Né? É só isso. Muito obrigada.
Obrigado, Gladys. A tua colocação é muito importante. A Câmara deve levar em consideração. Eu gostaria, Cláudia, que essa última observação da Gladys fosse para para a ata. E é importante, Gladys, realmente. Hoje pela manhã, a sessão ordinária de hoje foi realizada em João Arregue. A nível de informação, duas pessoas da comunidade. Duas. Então, mas mesmo assim, tem que ser levado em consideração, é importante. Quem sabe até nós possamos, os vereadores que estão aqui, fazer alguma resolução para que façamos uma ou duas ordinárias em bairros, a partir de algum momento. Para finalizar, então, para encerrar, vereador Marcelo.
Eu concordo plenamente, não é o assunto da reunião, mas concordo plenamente com a manifestação. Até tenho insistido muito para que nós façamos uma reunião na semana aqui e outra reunião da semana fora daqui. Nós, hoje, por exemplo, tivemos uma audiência no interior do município, uma sessão, que a sessão não foi divulgada, a população do interior não sabia que a Câmara estaria lá. E aí vamos falar em rádio, falar na tribuna aqui no dia anterior, publicar no site da Câmara, que ninguém acessa. Então, isso, se for comparar com o total da população de Uruguaiana, a proporção dos que acessam o site da Câmara é irrisória. Então, nós temos essa dificuldade de comunicação social. A Câmara tem que fazer essa meia-culpa, tem que fazer essa autocrítica. Nós temos uma dificuldade de comunicação social imensa. Hoje, tanto que nós temos essa dificuldade de comunicação social, que metade dos vereadores da casa são radialistas.
É verdade.
Metade dos vereadores da Câmara são radialistas. Então, nós temos essa incapacidade generalizada de estarmos em contato com a população. E nós temos que fazer essa meia-culpa com o setor produtivo. Quando que a Câmara entra em contato com o setor produtivo? Apenas quando tem um problema que já foi debatido várias vezes em outras esferas. A população, quando vem à Câmara, não vem para debater um projeto. A população vem à Câmara porque está sofrendo de algum problema grave, algum problema que já ultrapassou todos os limites da aceitação. Ou por uma falha de comunicação mais grave do que a falha de comunicação que a Câmara tem, como é o caso como foi o Plano Municipal de Educação, que nós temos um Plano Municipal de Educação gigante, com pontos extremamente importantes, que se debateu aqui se a guria de 15, 16 anos podia usar o nome de guerra ou não na aula. Então, são vários pontos que e a Câmara faz, vereador, e tu pediu agora para se botar em ata. Eu já pedi mais de 10 vezes aqui no plenário para que a Câmara faça reuniões nos bairros. Se buscar as outras gravações aí, é uma meia-culpa que nós temos que fazer, se a aproximação das entidades, a aproximação das entidades que nós temos essa dificuldade. Hoje em João Arregue, nós, mais da metade, não foram? Mais da metade da sessão plenária não tinha ninguém da comunidade. Éramos nós falando para nós mesmos e para os funcionários da Câmara. Não tinha ninguém da comunidade. Mas também ninguém sabia. Ninguém sabia que teria sessão plenária lá. Então fica essa minha manifestação, esse meu lamento. Muito obrigado, que essa audiência colhe frutos e fica uma sugestão. Como todo mundo deixou o e-mail ali para contato, acredito que todo mundo tenha deixado o e-mail para contato, que possa ser providenciado, não sei se pelo expediente ou pela sua assessoria, o encaminhamento nos e-mails da legislação que trata sobre a questão da prestação desse serviço e também conseguindo o contrato que tem a AES com o Estado. Muito obrigado.
Muito bem. Para encerrar agora, então, Beth, que havia solicitado aqui a palavra está contigo, Beth.
Boa noite a todos. Bem rapidinho, para não roubar mais tempo, eu sempre aproveito quando eu venho numa audiência pública para convidar agora as pessoas a participarem do nosso grupo no Facebook, que é a maior rede social do mundo, né? E nós temos o Muda Uruguaiana, que já tem mais de 10 mil pessoas. Então, eu gostaria muito que todos vocês que estão aqui, os que não estão no grupo, solicitassem o convite, e aquelas pessoas que ainda estão ouvindo na rádio também, para nos ajudarem nessa luta, né? Em prol da nossa cidade, em prol da cidade, e que nós possamos juntos, né, pressionar e fazer acontecer. E outra coisa bem rapidinha que eu gostaria de perguntar para ti, Rafael, a respeito da que a gente reclama muitas vezes uma audiência pública bem importante como essa, o porquê das pessoas não virem. Então, eu gostaria de saber por que aquela audiência pública, onde foi debatida ideologia de gênero, né? Por que ela foi lotou aqui? Assim como algumas que eu vejo exceções de audiência pública que lotam. Claro, lógico que tem um certo público mais interessado, mas no caso eu gostaria de saber se houve algum convite especial para que aquela audiência lotasse a Câmara.
Beth, aquela audiência pública era sobre o Plano Municipal de Educação. E a expressão identidade de gênero estava sendo discutida a nível nacional, estadual, sim, municipais. Sim, e as igrejas evangélicas, muito preocupadas com isso, foram as que articularam os convites e fomentaram aquela data para estarem aqui, para se posicionarem a respeito de uma coisa.
Sim, então, eu gostaria de saber se foi feito um convite específico para eles.
Não, de forma alguma. Foi como toda e qualquer igreja. Foi como toda e qualquer audiência. Eles é que fomentaram e se organizaram para virem. Porque acreditavam e tinham um posicionamento específico a respeito de um item. Uhum. É isso.
Tá, não, é só por causa, porque eu achei que de repente tivesse sido feito um convite específico. Daí eu iria sugerir que em todas as audiências também fosse feito convites assim para entidades e tudo.
Mas tu entendeste agora a razão.
Entendi. Então, obrigada, tá. Obrigada.
Beleza, Beth. Eu agradeço a presença das entidades, dos cidadãos que se fizeram presentes aqui hoje, os vereadores, colegas, vereador Irani, vereador Marcelo Lemos, vereador Rony, que esteve aqui, acho que foram esses, vereador Fernando Tarragô, e cidadãos que nos acompanham através da rádio São Miguel.
Para o Jonathan e a Gladys, ainda que estão aí, nós da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Uruguaiana, hoje à tarde a gente se reuniu com o presidente, Dr. Maurício Blanco, e nos próximos dias nós estaremos desenvolvendo um projeto na nossa comissão, que é a OAB nas escolas e a OAB nos bairros. A nossa Comissão de Defesa do Consumidor vai em todas as escolas de Uruguaiana e nos bairros levar a informação, porque não existe direito sem haver informação. Nós temos que levar a informação para os bairros. Então, depois eu pego o teu contato também para a gente ir lá no teu bairro.
Obrigado. Beleza. Buris, o caminho é, sairá uma ata dessa nossa reunião e ela estará disponível no site da Câmara, e se tu quiseres depois vir aqui pegar uma cópia dela, está à disposição.
dessa audiência saiu também pela parte da manhã, hoje, por iniciativa deste vereador, a indicação de uma audiência pública regional em São Borja. Então, nós estaremos, parlamentares, entidades representativas, reunidas em São Borja até o final do mês de novembro. Perfeito? Agradeço a todos e, em nome de Deus, vou encerrar essa audiência pública.